Convido a vereadora, convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Primeiramente, uma boa noite a todos. Quero pedir nessa noite que Deus possa nos iluminar, para que possamos fazer uma excelente reunião, defendendo os interesses do nosso povo, razão pela qual estamos aqui eleitos para representá-los. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nívia. Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ato da 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizado aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências expedidas ou recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 53 de 2017, de autoria do vereador professor Branquinho. Indicação 54 de 2017, de autoria do vereador professor Branquinho. Requerimento número 07 de 2017. Indicação número 52 de 2017. Requerimento número 06 de 2017 e requerimento 08 de 2017. Todos de autoria da vereadora Vaninha. A vereadora Vânia solicitou a inclusão dos requerimentos 07 e 08 de 2017 em pauta. O presidente acatou os pedidos. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho informou sobre o ESENJA, um exame que tem por objetivo construir referência de educação para jovens e adultos por meio de avaliação para disponibilização do diploma do ensino fundamental e médio. Vereador Didé reivindicou a pavimentação asfáltica da Rua Brasília, no bairro Veredas, alegando que falta rede de águas pluviais. Alegando que a falta de rede de águas pluviais não impossibilitou que outras ruas na mesma situação recebessem o benefício. Criticou a falta de apoio do governo municipal à fazenda terapêutica. A vereadora Camila falou dos prejuízos causados por causa do atraso no repasse das subvenções feito pelo governo municipal para as entidades e associações do município. Agradeceu a doação do empresário Mário Filho, manutenção da estrada do PA Formosinha. A presidente Geudo falou que irá buscar explicações junto ao executivo para informar os moradores da Rua Brasília os motivos da mudança do projeto inicial de pavimentação asfáltica. Vereadora Vaninha solicitou manutenção na estrada dos Mangues. Parabenizou os moradores da Copago pela realização do primeiro encontro de cavalgada do município. Se solidarizou com os moradores da Rua Brasília, os quais não serão beneficiados com a pavimentação asfáltica. Segunda parte, única discussão e votação do veto 02/2017. Veto total à proposição de lei 12/2017, que reconhece utilidade pública à Associação dos Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Buritis, APAB, de autoria do Executivo Municipal. O presidente convidou as vereadoras Camila e Martina para servirem como fiscais e escrutinadoras. Após conferência das sedes, o presidente convidou os vereadores para proceder à votação. Veto aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única votação do requerimento 07 de 2017. Requer informações acerca do convênio firmado para execução da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Veciani, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 08 de 2017. Requer informações acerca do convênio firmado para execução da obra de pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Veredas e Canaã, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador Carlos Fernando solicitou ao secretário de obras que realize a operação tapa-buraco no bairro Veredas. Comunicou a necessidade de ajuda para a construção de reforma de casa para pessoas idosas residentes na zona rural. O vereador professor Branquinho falou que é indispensável a pavimentação asfáltica da zona urbana, mas ressaltou que as vilas e distritos também devem ser beneficiadas com obras de pavimentação. Reivindicou a contratação de um professor para a prática de atividades físicas no distrito. Vereador Antônio Tonzinho solicitou melhor acabamento nas estradas da zona rural. Convidou a população para a festa da Vila Serrana, que acontecerá no dia 25 e 26 de agosto. A vereadora Vânia solicitou a adesivação dos veículos oficiais do município e melhorias nas estradas, que atende a região atrás da serra. Reclamou da insegurança de alguns bairros, denunciou irregularidades no transporte escolar do distrito São Pedro Passa Três e cobrou pagamento em atraso dos motoristas. A vereadora Martina criticou a má qualidade do asfalto do final da Avenida Urucuia, falou sobre a poeira no bairro Taboquim e solicitou apoio do governo para amenizar a poeira. Falou ainda que a balsa de São Domingo está em pleno funcionamento, mas que seu objetivo é viabilizar a construção da ponte. O vereador Didé falou que, apesar da alegação do prefeito municipal de estar pagando o piso salarial aos professores, realizou novo pedido para concessão do reajuste salarial. Cobrou informações acerca do projeto da feirinha da Avenida Pedro Valadares Veciani. Solicitou o aumento da cota mensal de compra dos pequenos produtores do município a fim de fomentar a produção em nossa região. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza Lemos, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 14 de agosto de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Gostaria de apresentar o requerimento número 10 de 2017, que requer informação acerca da prestação de contas dos recursos liberados para o Sindicato dos Trabalhadores do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritis para realizar a Exposição Agropecuária 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Senhor presidente, gostaria de apresentar o projeto de lei complementar 04 de 2017, que cria alguns cargos comissionários e regulariza outros, de autoria do governo. E apresentar o projeto de lei número 19/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1187, de 1º de setembro de 2010, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e de outras providências, também de autoria do governo municipal. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite um requerimento de número 09 de 2017. Requer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento informações acerca dos recursos não contabilizados gasto pelo governo municipal na manutenção dos veículos do transporte universitário no ano de 2017. Requerimento também número 011 de 2017. Requer informações sobre em qual estágio se encontra a execução do convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Governo, no valor de R$ 35 mil, reais, objetivando a aquisição de um veículo tipo mini-caminhão para a Associação de Catadores e Reciclagem Vale do Urucuia. Se o recurso já foi liberado, qual a data do depósito, se já foi realizada a licitação, qual o número do processo licitatório, qual o nome da empresa vencedora do certame, qual o prazo para a entrega do veículo. Caso não tenha sido realizado o processo licitatório, informar qual a previsão para que o processo licitatório seja iniciado e concluído. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar o presidente da Casa de Leis, o vereador Gil da Mariquita. Quero também cumprimentar os nobres colegas vereadores aqui presentes, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, ex-vereador Luan Cordeiro, ex-vereador Jorivê Nery do Bonfim, qual estendo os meus cumprimentos às demais pessoas que fazem presente aqui nessa noite. E querendo também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis quanto no meio rural. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero, nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, eu quero sugerir ao governo municipal que contrate mais um motorista ou um condutor de ambulância, mais um para o distrito de São Pedro. Lá nós temos um condutor, excelente pessoa, alguém que até foi eu que indiquei ainda na gestão anterior e que permanece até hoje porque presta um trabalho, um excelente trabalho, um cara bacana, um excelente profissional. Mas a gente tem que entender também que uma pessoa só, para ficar 24 horas disponível para um trabalho como este, realmente é complicado. O cara passa a não ter tempo para sua família, no momento está ali achando que está disponível ali com a sua família, recebe uma ligação e tem que sair às pressas. Então, são 6, 7, 8 vezes, às vezes, ao dia, que vem a Buritis, que vai a Unaí, que vai, às vezes vai a Brasília. Então, realmente, é um pouco assim, desumano essa questão. Isso vem desde de mandatos anteriores, e eu quero realmente reivindicar, pedir ao governo municipal que possa se solidarizar com essa questão, e que possa contratar, nem que seja por uns 2, 3 vezes na semana, se tiver como fazer esse tipo de contrato, ou talvez que tenha um outro motorista que pode substituir, um dia sim, um dia não, mas eu acho que realmente é muito complicado, o cara não tem tempo para a família dele, entendeu? Então fica aqui essa sugestão, não é ele que está pedindo, simplesmente a gente vai ver observando o cansaço, né, que a pessoa tem, o desgaste que a pessoa tem, então é por isso que eu estou fazendo aqui essa reivindicação para que se contrate mais um condutor de ambulância lá para a comunidade do distrito de São Pedro, para que o Adriel possa também ter um momento de lazer com a sua família, um momento de descanso. Às vezes ele quer jogar um futebol, não pode, porque vai ser chamado a qualquer momento. Às vezes se quiser ir no rio lá tomar um banho também não pode. Às vezes quer ir numa festa, não pode. Então assim, fica 24 horas de dedicação exclusiva. Então isso realmente não é bom para a pessoa, entendeu? Precisa de um emprego, claro, obviamente que precisa. Está perto da família dele, ele veio de Brasília para prestar serviço na nossa comunidade, mas realmente precisa muito ter mais uma outra pessoa para estar auxiliando nessa prestação de serviço lá. Eu quero também aqui nessa noite agradecer ao deputado Gustavo Santana, deputado recente, porque não foi nem eleito de forma direta, mas depois acabou assumindo, em pouco tempo, vem mostrando um trabalho bacana na região próximo de Belo Horizonte, também vem atendendo muito esse vereador também, na questão de saúde, já conseguiu muitas cirurgias para esse vereador, e inclusive atendeu um dos meus pedidos e liberou uma academia também ao ar livre para o distrito de São Pedro. Hoje eu recebi um ofício e um comunicado que está garantido que essa academia para a pracinha da nossa comunidade. Então a gente fica muito feliz e agradecer ao deputado, agradecer a equipe do deputado, a Flávia, muito bacana também, educada, empenhada, dedicada, e por isso que eu estou falando aqui, a minha esposa é fã da Flávia, porque quando a gente fala alguma coisa com ela, não esquece não, ela vai até onde pode ir, até o limite. ou consegue, se não conseguir, por falta de persistência e insistência, não vai ser. Então, realmente, que os meus parabéns e os meus agradecimentos ao deputado Gustavo Santana, que vem prestando um excelente trabalho também, e sem falar no Paulo Abiaco, que é indispensável, ele não está falando questão de apoio ao presidente da República, isso não vem ao caso aqui. Estou dizendo que já fez, liberou muitas emendas para Buritis, né, e vem fazendo um trabalho excelente também. Naquela última reunião eu até falei, para Buritis, muitas emendas de asfalto, mas para o meio rural ainda está carente, precisa muito de emendas destinadas ao meio rural, e ele me prometeu que vai liberar no momento oportuno. Vou estar aguardando ver se realmente vai liberar mesmo ou não. Nesse momento é só isso, presidente. Mais muito obrigado, devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, às colegas vereadoras. Meu boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, na manhã, no dia de hoje, eu fui procurada por alguns motoristas. Estava na prefeitura e aí, vendo ali que vai ter um novo edital para o transporte escolar, que vai ocorrer na sexta-feira, né? E alguns motoristas me procuraram. Lá tem uma lista dizendo dos motoristas que ganharam a licitação e não compareceram no dia da vistoria. Tem a lista dos que compareceu e não foi habilitado, tem a lista dos que não compareceram. Eu gostaria de solicitar, né, da Prefeitura Municipal, de quem mexe com o processo licitatório, que a Prefeitura, através de seus representantes dessa área aí, possa aplicar sanções através de processo administrativo para esse pessoal que concorreu, ganhou a licitação com preço muito baixo e não sei por que cargas d'água não compareceu no dia da vistoria do veículo. Então essas pessoas não compareceram e vão ter o direito, pelo que eu estou vendo, de concorrer novamente. Então, se não houver uma justificativa plausível para essa pessoa que não foi lá apresentar o seu veículo, vai concorrer tirando a chance de outras pessoas que não ganhou licitação, mas que levou seu veículo e não foi aprovado por alguma questão na vistoria. Então, eu gostaria de sugerir que esse processo licitatório tenha um acompanhamento mais eficaz e que possa ser aplicado um processo administrativo, aplicar uma sanção através do processo administrativo para que essas pessoas que ganharam a licitação e não foi apresentar o seu veículo, que elas sofram penalidades e sejam tratadas diferente dos outros. Gostaria também aqui de deixar a minha indignação, porque desde quarta-feira da semana passada, estive em conversa com o prefeito, nós fomos ao INCRA a semana passada, resolvemos o problema que estava dando no convênio entre INCRA e prefeitura, graças à ajuda do prefeito e do Lênio, do setor de convênio, fomos lá, resolvemos. E quando chega aqui na prefeitura, para poder liberar um recurso que a empresa já fez uma obra, a medição está pronta para pagar essa empresa, acontece no setor ali, no setor de controle interno, a verificação de uma possível falha no contrato. A minha indignação é, essa mesma pessoa que trabalha no controle interno da prefeitura acompanhou o convênio desde o início. Ele acompanhou o convênio desde 2014, quando isso vem rolando. Só agora que achou uma possível falha. A possível falha é até admissível de se achar. O que não se admite, que eu não admito, é a falta de comunicação de um setor com o outro. Porque eu mesmo verifiquei o problema que estava dando. Verifica-se que o aditivo de convênio não poderia ser na data de setembro, porque o contrato foi assinado numa determinada data e foi publicado no Diário Oficial em outra data. Mas se esse setor, se essa pessoa que trabalha no controle interno da prefeitura tivesse ligado no setor de convênio e pedido para o Lênio lá no Sicomv, ele ia verificar que a data está correta. Então, para-se todo um processo, tem famílias que estão nos assentamentos, que estão dependendo de água, estão dependendo dessa perfuração desses poços, para-se todo um processo por capricho de um controle interno ou por picuinha política para poder não fazer não sei o quê. Então, vai o processo todo vai para o jurídico, que vai ter que analisar aquela papelada toda, sendo que bastava o controle interno fazer uma ligação no sistema de convênio e descobrir que lá está falando a data de publicação, a data de vigência do contrato, a data e a data final. O sistema de convênio explica todas essas datas. Então, desde a semana passada, eu vi que o prefeito teve toda a boa vontade de ir no INCRA resolver, pediu que isso fosse resolvido, mas infelizmente, algumas pessoas que o assessora deixa a desejar. E quem sofre com isso é a população, que está dependendo de estradas, que vai ser feita ainda com esse rendimento, de água. Hoje tem a parte da população da Barriguda 1 sem água, que está dependendo desse convênio. Tem o Roseli Nunes, que também está sofrendo com a falta de água lá, que é um poço para abastecer 26 famílias. Tudo por falta de comunicação de um setor com o outro. Então, não estou culpando o prefeito, né? Eu vi que a vontade de resolver, mas infelizmente tem que dar uma chamada, tem que ver para que esse pessoal, o que, que esse pessoal está fazendo ali na prefeitura. Porque se é uma burocracia para dificultar a vida da maioria. E isso é inadmissível. Então eu gostaria de deixar minha indignação e pedir e solicitar mais uma vez que esse problema seja resolvido, porque se não for, a penalidade já está imposta a todas as comunidades que dependem desse recurso. E gostaria aqui também, nessa noite, de... Não sei se a líder de governo tem alguma coisa a respeito disso. Mas se já foi formada, Martina, a equipe da questão que vai resolver a questão do marco regulatório nos municípios para repassar subvenções para as associações. Se essa equipe já foi montada para analisar e soltar o edital para as associações recorrer... Edital não. Fazer o chamamento público para as associações receber a subvenção, as subvenções. No mais é isso, senhor presidente, no meu tempo de liderança, eu estaria abordando outros assuntos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todo mundo da plateia e todos que estão ouvindo nós pela Rádio Transamérica. Me despertou, vereadora Camila, o que você diz aí a respeito da licitação do transporte escolar, a maior verdade que você está dizendo. Isso, eu sentei juntamente, senhor presidente, com o Emílio, para ver uma possibilidade de penalizar esse pessoal que fizeram essa baixaria aí no transporte escolar, que na verdade está prejudicando o município. Está prejudicando o município, está tirando o poder da administração, está vendo? Desorganizando a administração. Entendendo que no final não envolve só o prefeito, envolve nós vereadores também, que a gente quer fiscalizar, quer um trabalho bem feito, mas infelizmente deixou a desejar essas propostas. Tudo bem, proposta cada um dá ela, mas vem cá, tem que cumprir, ir lá, apresentar seu veículo e prestar seu serviço digno, conforme ele licitou lá, conforme o valor que ele colocou. Não compareceram. E pelo que eu estou sabendo, Camila, até onde eu estou sabendo do jurídico, não tem como impedir que esse pessoal participe dessa nova licitação. Aonde eu estou imaginando que vai acontecer novas barbaridades. Com certeza. Se alguém quis fazer uma sacanagem nisso, vai acontecer de novo se tiver com essas intenções. Infelizmente. Entendendo? E no final, o governo que vai levar pau, entendendo? Com esse problema dessas licitações aí de má fé. Inclusive, eu tive uma denúncia também em cima da merenda escolar, dos 30%, viu, Martina? Segundo as informações, tem gente trazendo produto do Ceasa para estar entregando lá. É uma denúncia gravíssima. Isso não pode acontecer. O dinheiro é destinado para a agricultura familiar. É para ajudar nosso pequeno produtor da região. Agora o cara vai lá e participa, e vai no Ceasa, busca produto e traz aqui e entrega na merenda escolar. Isso nós não podemos deixar acontecer. Infelizmente, não podemos deixar acontecer uma coisa dessa aí. Viu, senhores vereadores? Nós temos que estar em cima, fiscalizando, que isso não pode. Isso está agindo de má fé. Entendeu? Com o nosso município e com nossos colegas produtores que estão ralando, sofrendo na roça. Aí o cara pega aqui um carro, vai lá em Brasília, no Ceasa, faz sua compra, chega e entrega na merenda. Isso não pode acontecer. Entendeu? Tive essa denúncia da semana passada e hoje eu tive uma denúncia dessa aqui também. E estive visitando lá hoje, um trabalho muito bonito, viu, da sua irmã Martina, que fugiu da memória, a Gabriela, entendeu? O Manel Carneiro, você vendo o empenho, entendeu? Deles trabalhando lá. E estão faltando equipamentos.
equipamentos, que eu vou pedir ao prefeito, se eu estiver me ouvindo nessa hora, umas caixas de plástico para estar auxiliando aquele pessoal lá na manipulação dos produtos que está chegando da fazenda. Eu tive aqui a curiosidade de puxar aqui, uma caixa daquela é R$11,99. Ô, com R$200, quantas caixas você não compra aqui para facilitar o trabalho deles? Entendendo? Então, estou pedindo aqui, encarecidamente, meu prefeito Dr. Kenny, entendendo? Eu sei que ele vai atender nosso pedido, para agilizar o trabalho da Gabi, né? E está comprando essas caixas aí para facilitar mais o trabalho deles. Na hora, mais tarde a gente fala mais, agradeço, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite e nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero aqui hoje falar sobre os professores, senhor presidente, que nessa semana passada obteve uma reunião aí, né, acho que só passou para o presidente do Sindiburi, que não haveria o reajuste para os professores neste ano. Então, sim, eu acho que é a classe mais procurada na época de eleição. É a classe de professores, né? Onde se faz grandes planos de governo, reuniões, promessas, falando que sempre que vai melhorar. Mentira, é verdade, né? Só resta os professores acreditar. E onde fala que só precisa valorizar. Valorizar essa classe, mas o que a gente vê aqui não tem valorização nenhuma, né? Deu reajuste para todos os servidores do quadro geral e do município, né? Deu reajuste para todos. Menos para os professores e pedagogos. Eu acho que eles se sentiam envergonhados, né, pela classe que representa e não ter essa valorização. Mas eu acho que eles não precisam ficar envergonhados, não. Se o município vai bem ou mal, eles não são culpados, não. Né? Que as promessas teve aí de campanha, não foi isso que se pregou. E hoje está aí, né, sentindo, né, a desvalorização da classe. Né? Que nem reunir direito com a classe e dar uma justificativa plausível, né, para que se possa estar valorizando a classe. A gente não tem visto isso, né. Como já dizia um poeta, até eu vi um videozinho, o professor, né, o grande arquiteto de sonhos, um engenheiro do futuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança, um adulto sonhador. Mas aqui, sem valor. Né? Então, a gente fica indignado por essa questão dos professores sempre estar procurando. Acho que é uma classe que está aí trabalhando dia a dia, né? Tentando defender o seu pão, caçando a valorização, mas infelizmente no nosso município não tem valorização nenhuma. Né? Onde que tem as promessas, foi criado, e nesse governo, no passado, que foi onde criou o plano de carreira. Foi onde que se criou o plano de carreira, o grande responsável pelo plano de carreira, e até plausível a progressão que teve no salário dos professores. Mas hoje, com essa situação, né, o pessoal fica indignado que não foi isso que se pregou na eleição, não. Foi reuniões e mais reuniões, promessas e promessas, e o que pregou é que seria valorizada a classe. Até chegou a falar aí, em muitos lugares aí, que não existia crise. Existia crise de risos. Né? Mas esses risos eu acho que é só para os cargos comissionados, por enquanto. Eu acho que quem está rindo aí à toa aí são cargos comissionados. Até nessa noite aqui, a gente viu aí a nossa colega apresentar um projeto criando mais cargos comissionados, né, e valorizando outros cargos de coordenação também. Nada contra. Nada contra valorizar qualquer classe ou coordenação do setor de servidor. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar e defender seu pão. Mas que faça jus para todos. Para todos. Se não consegue dar o reajuste 7,64 aí, que é o reajuste da educação, que se faça 6, que se faça 5, que se faça 4. Mas dentro da realidade que tem dentro do município. Não se pregar que não tem condições. Como é que tem condições para criar cargos, salários altos, que a gente tem conhecimento, e não pode dar um reajuste sequer? Então, nem se pedindo pagar retroativo. Né? E já vai pagar para o quadro geral também. Mas que pelo menos se desse o reajuste, para não ficar defasado, ou que prega que paga o salário base do professor. Mas isso é o mínimo. Não quer dizer que não possa pagar um pouco a mais ou que esteja dentro do valor e que se faça o reajuste, o que é de lei, e eu acho que de direito de todos quem está trabalhando aí e sempre tentando plantar aí uma esperança, sonhos na nossa criança, tentando fazer o nosso município e as pessoas de bem, cada dia melhor, mais bem preparado para o nosso município. Em vez de, às vezes, ficar pregando que tem que se valorizar a educação e saúde, mas, por enquanto, na educação eu não estou vendo isso. A saúde eu não posso nem falar aqui porque eu não tenho acompanhado, mas a educação esses dias a gente tem acompanhado. E eu não estou vendo essa valorização toda. Antes que se prega que tem que se investir em educação para a gente ter um dia melhor. Mas esses dias melhores a gente está esperando, né? A gente está esperando aí. E quero acreditar em Deus e que tudo possa melhorar. Não continuar do jeito que está, né? Mas tomara que talvez o prefeito está aí, revalie, né, essa situação e que se faça, pelo menos, o justo para a classe de professor, porque na época de eleição não é o que se prega que está fazendo hoje, não.
Vereador de Deus, só uma pequena parte.
Sim, vereador.
Essa informação que o senhor nos traz essa noite, ela é muito preocupante, porque eu vi o senhor, parece que a vereadora Nilva, Geudo, participar de reuniões com o governo municipal e também o pessoal do Sindiburi, e não foi falado que teria uma resposta, não foi falado, não foi pregado que esse reajuste sairia. Agora o senhor hoje traz as notícias para a gente de que não mais, eles não mais terão reajuste, está certo isso? Procede realmente? O Sindiburi fez alguma coisa por esses servidores, intercedeu por eles? O prefeito está amparado com o que ele está falando? Eu queria muito me inteirar mais desse assunto para a gente também estar aí defendendo a classe desses servidores.
Vereadora, palavras do presidente do Sindiburi, onde que esteve reunido, que o prefeito passou para ele na semana passada, que não haverá reajuste para os professores e pedagogos nesse ano. Né? Onde que foi o pedido, até o colega estava lá, se não conseguisse passar o reajuste 7,64, que pelo menos avaliasse, que desse 5%, 6%, mas que, né, que representasse a classe. Agora, nesse primeiro ano de governo, né, o pessoal fica aí toda hora perguntando a gente, cobrando, que não foi isso que se pregou nas reuniões que fizeram, não. Onde todo mundo falava, ó, está com dificuldade, transporte escolar atrasado, né, dificuldade de pagar a folha, mas não foi isso que se pregou. Então hoje a realidade é outra. A realidade é outra. Mas pelo menos que faça cumprir, pelo menos nesse primeiro ano, o que se falou, o que se pregou. Talvez venha mais dificuldade futura, que a gente não sabe, a crise que está aí o país aí, né, essa indecisão de presidente se fica, se não fica, recurso aí está minguado, todo mundo sabe disso, mas nós temos recurso próprio, né? Essa prefeitura aqui, ela, graças a Deus, ela tem um orçamento bastante elevado aí e que se possa estar contribuindo também com o recurso próprio, de pagando aí. Ah, recurso da educação é apropriado, mas na hora de fazer as promessas, isso ninguém fala, né? É direto para a educação, não pode estar investindo muito. Mas não é isso que se prega. Eu acho que quando se prega uma coisa que fala que vai valorizar, o mínimo é cumprir. Cumprir talvez não seja 100%, mas que cumpra 50%, pelo menos, para estar valorizando a classe aí, para o pessoal não ficar tão envergonhado. A única classe de servidores, a maior, praticamente, do quadro geral, onde que todo mundo está aí, né, se defendendo seu pão e tentando se valorizar, se dedicar a cada dia na sua profissão, está melhorando, né, educando os filhos. Eu não tenho filho, mas educando os filhos de todos vocês, assim como meus sobrinhos, meus familiares também. E hoje a gente depara com essa situação, né, dessa desvalorização. A gente está cobrando que é desvalorização porque pregou valorizar, né? Todas as promessas que faz é valorizar a educação, investir na educação. Hoje não é isso que a gente está se vendo. Né? Então, a gente fica aqui indignado pela situação e quero mandar um abraço aí para todos os professores e pedagogos aí do nosso município e que se sinta acolhido por esse vereador, que a gente está aqui para representá-los, né? Tem mais um minutinho aí, senhor presidente? Escutou? Então, na hora de liderança, a gente volta a abordar outros assuntos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nívia Prisco.
Boa noite aos nobres colegas dessa casa, ao público presente que está aqui nos prestigiando e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, da Zona Rural, e na área urbana aqui da nossa cidade. Me preocupa muito não dar esse aumento aos professores. Uma classe, eu não entendo, porque os formadores de opiniões, eles são formados, né, desde que uma criança nasce, hoje já foi implantado As crianças vão para a escola com 4 anos de idade. Vai com 4 anos. Quando eles chegam aos 20 anos, 25 anos, eles estão na mão de um professor. O nosso gestor, ele é médico, porque ele passou pela mão dos professores. Ele é advogado, porque ele passou pela mão dos professores. Nós aqui temos nessa casa, né, pessoas que têm o segundo grau, pessoas que é acadêmico, também passaram pela mão dos professores. Por que não dar esse aumento? É justo, eles são merecedores. Eles são merecedores quanto aos outros funcionários, quanto aos outros servidores desse município. É direito. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta à líder do governo sobre esse projeto que você apresentou, se é um projeto que foi retirado, se é o mesmo projeto que foi retirado aqui semana passada de cargos de comissão, se, porque eles mandaram, mas aí eles foram retirados. Esse projeto é o mesmo projeto? É porque eu não tenho em mãos, eu tinha um outro, né? Mas assim, eu quero saber se é o mesmo para que eu possa falar um pouquinho.
Nobre colega, é o mesmo projeto.
É o mesmo sim, projeto.
É o mesmo projeto, vereadora Nilvia.
É. Na reunião
da... Teve algumas alterações, mas é o mesmo projeto, sim.
Muito obrigada pela informação. Porque semana dessa com os 10 dias, na semana anterior, nós sentamos sim com o gestor, né, com o nosso executivo, e ele falou das dificuldades sim de pagar, que não pagaria, né, o reajuste, mas que faria um estudo e que daria resposta essa semana. Lá nesse dia da reunião eu não quis questionar, porque inclusive esse projeto já estava aqui na casa, mas eu não quis questionar, porque ele mesmo falou, ele deixou claro, eu acho que eu não estou mentindo, se o Carlos Fernando pode afirmar, mas ele disse que está a folha de pagamento, está muito difícil, está praticamente completa, é isso mesmo? O senhor estava, lembra? Quando ele falando, explicando para nós o motivo, a dificuldade, o tanto que a folha estava superlotada, cheia já. O limite? Uhum. Ah, tá. O de 10 estava presente? Mas é, realmente ele fez uma explicação também, dizendo por que não daria. Assim, está extrapolando, né? Tá no limite aí a folha de pagamento, que parece que pode ir a 50, 52%, não sei, me parece, né? Do que arrecado, que cai dentro dos cofres, né, do município de Buritis. Mas tem dificuldade em dar o reajuste? É isso que eu quero entender. Mas manda, mas cria-se 5 cargos comissionados. Cargos de R$ 2.500, de R$ 2.700 e de R$ 3.014. Então não dá para entender isso. Não dá o reajuste, mas cria cargos. Locais que eu tive estudando o projeto anterior que estava aqui, que para mim, ao meu ver, tem pessoas sim, já o suficiente nos órgãos para trabalhar, para exercer a função daqueles órgãos ali. Inclusive, senhor presidente, eu quero pedir a vossa excelência que se o senhor pudesse pedir, né, os cargos, quantas pessoas está em cada setor desses que está criando os cargos. É obras, agricultura, meio ambiente, licitação e recursos humanos. Eu já estive, né, olhando, sei que tem várias pessoas nesses locais. Eu não acredito que a nossa cidade precisa de se criar mais 5 cargos comissionados. Eu acredito na dificuldade que é posta no nosso país e no nosso município. Eu acredito que esses cargos é vergonhoso criá-los nesse momento. E assim, eu não entendo, parece 2 pesos e 2 medidas, né? Não pode dar o aumento aos professores, que é justo, mas cria-se cargos comissionados. Cria-se cargos comissionados. Mas vai ter muito estudo quanto a esse projeto, daí eu quero dizer, deixar aqui a minha insatisfação, né? Eu vejo uma falta de justiça quando não se paga os professores. Por que justo os professores? Por que justo os professores? Não se deu aumento até o mês de julho para nenhum servidor, mas quando foi em julho, deu para todos os servidores. E não deu para os pedagogos e nem para os professores. Eu acho uma injustiça. Eu sei que o gestor é ele que dá a canetada. Nós podemos estar aqui falando para o público que está nos ouvindo. Nós fazemos as cobranças, nós colocamos as nossas opiniões, mas quem decide, quem dá a canetada é o gestor, é o executivo, é o prefeito mesmo. Não adianta, se ele falar não, é não e pronto. É, como o asfalto lá da rua, da rua Brasília. Bom, teve um projeto, o recurso foi locado para aquela lá, mas houve mudança nos projetos. Nós estamos aqui cobrando, nós ficamos na defesa, queria muito mesmo que essa rua fosse asfaltada. Mas se o executivo mudou, infelizmente, nós podemos falar, brigar, que não vai mudar. Porque é ele que tem a capacidade de executar e de dar a canetada. Então eu fico aqui também pesarosa desse asfalto não estar sendo concluído na rua, mas eu acredito eu que todos nós juntos aqui vamos, né, buscar com os deputados aí uma emenda, mais recursos, que não é só essa rua. É, nós temos muitos bairros aqui na nossa cidade ainda que o pessoal sofre demais com a poeira. E nós precisamos realmente, o executivo realmente precisa, e nós precisamos realmente de buscar mesmo emendas, né, para que nós possamos fazer. Tem o bairro Planalto, tem o Taboquinha, o primeiro bairro da nossa cidade é o Taboquinha, tem pouquíssimas ruas asfaltadas, e não é fácil viver na poeira. Nós vivemos aqui no centro, tem asfalto, e já sofremos com a poeira, hein? Você imagina quem está na terra pura como esse pessoal está. Então, sei que pouco, né, vai adiantar a gente estar falando aqui sobre esse asfalto que foi desviado para outras ruas. Não que para onde ela está indo não está servindo aquele pessoal também que está sem asfalto. Mas é uma esperança que tira do povo. É uma esperança. E quando a gente tem uma esperança e ela é tirada da gente, a gente sofre muito, principalmente na situação que esse país se encontra.
Vereadora Nilvia, uma parte... Sim, eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular, inclusive dizer às pessoas que quiser comunicar com essa vereadora, nós estamos aqui o tempo inteiro online, só mandar mensagem aqui no 99304053. O presidente do Sindiburi, vereador, acabou de mandar uma mensagem aqui falando que terá uma nova reunião com o prefeito amanhã para novamente tentar o reajuste dos professores e pedagogos. E eu acredito que esse aumento vai sair, vereadora, porque as coisas, infelizmente, estão funcionando dessa forma. É depois que as pessoas pedem, os vereadores falam, o povo vai para as ruas, o povo faz cartazes, o povo faz pressão, aí o povo se humilha, depois o reajuste sai. Eu tenho certeza que essa reunião amanhã, vereadora, vai ser positiva, o prefeito vai repensar, né, e depois aí do povo chorar e humilhar bastante, ele deve repensar nessa questão. Devolvo a parte.
Pois é, que bom. Espero que realmente essa reunião aconteça e que realmente esse reajuste seja concedido. É, devolvo a palavra e no tempo de liderança volto a falar. Muito obrigada, presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Vou falar um tiquinho também, que tem um bocado de dia que eu não estou falando, presidente. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, cumprimentar aqueles que estão ouvindo através das ondas sonoras da Transamérica, notadamente também aqueles que deslocam de suas residências e gostam de assistir corpo presente. Cumprimentar a todos com uma boa noite, aqui carinhosamente na pessoa do meu amigo Jory V., ex-vereador, que partilhou conosco momentos agradáveis e desagradáveis na condução da gestão passada, sem poder deixar de registrar também, vereador Branquinho, a presença do sempre jovem Luan Cordeiro, que hoje está ali na administração, contribuindo na medida de suas possibilidades. Eu gostaria de tecer alguns comentários, especialmente sobre essa questão de asfalto. Eu andei verificando, presidente, e o problema todo foi um engenheiro que teve aí. Engenheiro teve aí e disse que naquele local a Caixa não aprovaria. Mas eu gostaria que Vossa Excelência notasse aí, porque eu tenho informações que Vossa Excelência esteve também a par disso aí, foi atrás. Inclusive, há um registro na ata que Vossa Excelência traria uma informação para essa reunião sobre esse assunto. O que me passaram é que o engenheiro que veio não aprovaria naquele local. Então, infelizmente, meus amigos aí da Rua Brasília, não vai dar para fazer o asfalto aí, vai fazer em outra localidade. E é assim que o negócio vai andando, né? Vão ter que fazer aí rede de esgoto e aos vereadores e aos pares é correr atrás de alguma emenda, especialmente aí porque o ano vindouro já se inicia as eleições. Então os deputados, eles têm muito interesse de querer liberar algum dinheirinho. Está na hora da gente aí dar um pitaco para vir, né? E em conversa com o prefeito e secretário de obras, tentar direcionar aí os locais. A outra questão, presidente, e que Vossa Excelência participou, diz respeito ao assunto da fazenda terapêutica, que dizem que vai fechar, de repente fala que não vai fechar. Fiquei sabendo que teve uma reunião que Vossa Excelência estava lá, e fiquei sabendo que tem um pastor aí doidinho para poder pegar a direção da fazenda terapêutica para não fechar. Até anotei aqui que diz que ele corre atrás e resolve para não fechar. Me disseram também que tem o nosso padre, esteve nessa reunião, e assumiu aí, chamou para si uma responsabilidade mais incisiva. Porque o padre Regis, ele abraçou a causa. A verdade é, depois que ele foi embora, o negócio começou a andar assim mais devagar. Né? Eu sei, e aqui aí de reconhecer a busca incessante que o Josias faz, né? Isso aí é reconhecido mesmo, mas dizer que por conta de recursos, meus amigos, a fazenda não fecha não. Tem outras pessoas interessadas em tocar a fazenda. Em tocar a fazenda. E o jeito que está aqui, que participou, foram ter colocado essas pessoas na reunião. E alguém falou, se o senhor abrir mão, eu toco o barco. Falei, não, não vou abrir mão, não. Me disseram dessa forma. O asfalto ali da rua, da avenida, está virando capítulo de novela. Martina disse que é terça-feira, 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 amanhã é terça-feira. Talvez, diga aí, Martina,
agora é
diga aí.
Hã? Acho que agora é quarta.
É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos achar, aumentar um dia nessa semana para ver quanto que esse asfalto inicia. E o camarada aí, o cabra que ganhou a licitação, tem que passar o pé. Se ele não trabalha, a prefeitura notifica e manda esse cara embora. Porque o serviço tem que acontecer. Eu sei que para poder pagar, quem trabalhou aqui, tem um colega que trabalhou na administração, nós sabemos que tem que haver uma medição de trabalho. Se não tem... O que ele fez lá já foi medido, certamente já foi pago. Eu sei que o recurso chegou e está aguardando o cidadão. Tive uma conversa hoje à tarde com alguns colegas aqui. Parece que a empresa pega vários serviços, pega o dinheiro de um, põe em outro e o trem vai bagunçando. Eu acho que passou da hora já de fazer, de iniciar, Martina, aquelas obras ali. Então, assim, se o cidadão não fizer, eu nem sei se ele está aqui no plenário, mas se tiver já está escutando, se não fizer, meu amigo, infelizmente, entregue, né? Caia fora, porque o povo está cobrando da gente, a gente tem que anunciar. A gente tem que anunciar para poder dar uma resposta nisso aí. O caminhão-pipa da prefeitura, ultimamente, só está molhando o Passa 3. Taboquinha, o povo está afundando na poeira. Mas eu vou dizer, e é de reconhecer também, que o vereador do Passa 3, ele cobra. Ele é incessante, talvez cobra mais do que eu. Porque eu peço muito ali para a comunidade do Planalto. Eu acho que um dos bairros mais poeirentos que existe aqui, vereador Anilva, é o Planalto. Taboquinha já tem asfalto, Taboquinha tem alguns pontos de poeira, mas o Planalto quase que dá para afogar na poeira. E aí eu quero dizer ao prefeito, deve estar aí com o Radinho, prefeito, pelo amor de Deus, tira esse carro do Passa 3 e vamos molhar um pouco do bairro Planalto, que o povo precisa. Ou então vamos pegar um caminhão aí e arrumar, transformar num pipa. Ainda agora um vereador me falou assim, vereador, está sabendo que está faltando água na zona rural e há uma demanda, um pedido, que vá um caminhão pipa para a zona rural para abastecer. Aí também, gente, o município também tem que ter controle, né? Que não dá conta, tanta coisa, tanta demanda. Mas a função nossa, meu amigo Luan, como sempre, é ser a voz daqueles que não têm voz. A função nossa é alardear para que possa acontecer alguma coisa. Então, meus amigos, essa é uma questão. Outra questão, presidente... Os contratos com os profissionais da educação, há uma conversa que esses contratos não seriam interrompidos, mas me parece que há uma interrupção. Então eu tenho uma proposta de lei Eu até ia apresentá-la, já está pronta, ia apresentá-la hoje, mas entendi melhor conversar com os colegas, porque eu gostaria do apoio para poder aprovar. Né? E se falarem para mim que isso é inconstitucional, deixa eu vetar. Que vete. Né? Mas pelo menos eu tenho que fazer aqui o meu papel, porque nós temos que criar uma legislação para dar uma certa segurança, até que se abra um concurso público. E falando de concurso público, eu sou totalmente favorável à criação dos cargos comissionados, em que pese registrar os novos colegas, não tenho nenhum parente, nenhum aderente no executivo. Por enquanto. Não que eu não queira. Mas infelizmente, até agora nada foi cumprido, né, com esse vereador. Mas dizer o seguinte, é vaga de emprego que está se criando, meus amigos. É vaga de emprego que está se criando. Então reclama que não tem emprego, todo mundo reclamando. Aí quando cria vaga de emprego, nós vamos achar ruim, vamos criar vaga de emprego. Por quê? Ah, é porque é comissionado. Mas peraí, comissionado é a escória? Comissionado não come, não bebe, não tem filho, não tem marido, não tem mulher, não vota? Se for assim, vamos meter o pau nesses comissionados na Câmara, que a Câmara é um cabide de emprego. Câmara tem comissionado aqui e é muito. E ganha bem. Olha o povo que mais ganha bem nesse buritinho aqui, é o povo do fórum e o povo da Câmara. Já fiz essa pesquisa. Pessoal do fórum, concursado. Pessoal da Câmara, a grande maioria comissionado. E ganha bem. Então é o seguinte, é um negócio complicado esse tal de comissionado, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se nós não podemos aprovar o comissionado da prefeitura, esse tanto comissionado que nós temos aqui dentro. E criamos mais outro cargo outro dia que está funcionando aí, mais dois cargos de comissionado. Então, pois não, vereadora, pois não.
Também não podemos esquecer que nesse projeto aqui, vai aumentar o número de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que foi uma luta muito grande aqui, da região da Copago, Pasmado, pessoal cobrando, poder aumentar esse número de agentes comunitários. Então, vai aumentar, então esperamos que essas regiões sejam atendidas.
Existem, minha colega falou assim, cinco cargos. Eu até perguntei à secretária, chamei aqui, são muito mais. Só de agente de saúde, são vários cargos que estão criando. Agora, o projeto, geralmente eles apresentam mesmo, resumido. Mas assim, nós vamos conversar...
Você sabe quando serve a parte? É cinco cargos comissionados, eu não falei dos outros, né? Porque os outros não é comissionados, a agente de saúde, a endemia não é comissionado. Eu falei assim, eu especifiquei os cinco, que está dentro do projeto que está aqui, mas tem os outros, que é a agente de saúde e endemias, né?
Muito bem, vereadora. Esclarecido. Cinco comissionados. Então aí nós vamos ter um problema já, vereadora, porque tem um cargo comissionado de uma pessoa que está querendo trabalhar e eu não estou vendo esse cargo apontado aqui, ó. Entendeu? Tem uma pessoa aí querendo trabalhar para funcionar tal da Secretaria de Agricultura, que é uma briga desse vereador. Porque eu tenho muito eleitor de zona rural e a grande maioria está me ouvindo, e essa secretaria tem que funcionar. Tem que ter semente, tem que ter trator, tem que ter adubo. Não foi nomeado o secretário. E se nomear o secretário também sem a equipe completa, não vai funcionar nada. Então, vai nomear, então nomeia a equipe completa. Eu apoio os cargos comissionados.
Sobre a estratégia, Cássio, só mais uma parte.
Pois não, vereador, fica à vontade.
Cássio Fernando, se dentro das secretarias onde estão criando, eu quero saber se tem lá cinco seis já trabalhando. É isso também que eu questiono. Será que existe essa demanda? Igual no RH, nos recursos humanos. Na licitação, por exemplo. Então, nós temos que analisar. Não é que eu seja contra gerar emprego, não. Pelo contrário, eu concordo que tem que gerar emprego. Mas se a folha também está extrapolando, então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado. É só isso.
Muito bem, vereador. Esclarecido. Eu acredito, na verdade, que todos nós aqui somos favoráveis à geração de emprego, à criação de cargos. E o vereador deixou bem claro que a questão é fazer uma análise específica sobre isso aí. Porque, às vezes, pode criar um cargo de uma secretaria que está também tumultuada. Né? Eu compreendi perfeitamente, mas eu gostaria que essa secretaria, que está na promessa, entrasse em prática, funcionasse, realmente funcionasse. Por quê? Nós estamos no mês de agosto. Para quem é da agricultura sabe que em setembro, quem tem uma terrinha maior, outubro já começa a plantar. O pessoal da agricultura familiar, que tem áreas menores, eles começam a plantar depois que o céu começa a trovejar. É esse momento que eles querem que passe o trator nas terras. Eu já acompanhei muito aí no primeiro mandato, acompanhei muito. E isso acontece dessa forma. Então não tem como, por exemplo, teve uma época aí, vereadores, fazia uma escala. Camila é também voltada para esse meio, fazia uma escala. Aí queria que o agricultor familiar, que ele começasse a preparar sua terra em setembro. Mas não tem jeito não, meu irmão. A terra dele é pequenininha, ele prepara ela é justamente quando começa a planejar. Porque senão, ô Branquinho, aquele negócio vira um turrão e depois não rende nada. E o trator não volta lá mais para ele. Então tem que funcionar a secretaria para poder fazer essa estratégia. Né? É, concluindo, presidente, eu gostaria ainda de falar aqui rapidamente sobre uma questão que a vereadora falou no início aqui, e eu fiquei encafifado com esse negócio, sobre sancionar os concorrentes da licitação que não compareceram. Mas aí, minha nobre, nós temos dois pesos, duas medidas nessa questão. É, segundo falam alguns motoristas, eles não compareceram porque não puderam adentrar o recinto de vistoria. A esse comentário. Chegaram, e aí, 10 minutos, e não puderam adentrar, sendo que a vistoria percorreu o ano inteiro. Desculpa, o dia inteiro. Então, se a vistoria, de fato, percorreu o dia inteiro, e você barrou uma pessoa que chegou 10 minutos atrasado, é algo que eu disse aqui no passado, entendeu? É uma falta de bom senso de quem está mexendo ali, de bom senso. Então, e se isso acontecer, vai ficar essa ladainha o tempo todo de licitação, licitação, licitação. Uma coisa que eu gostaria muito é que ocorresse logo essa licitação do transporte escolar e que jogasse, vereador Gildo, uma pá de cal em cima disso e acabasse com esse negócio. Agora, eu não posso, não vou e jamais irei me curvar na admissão de que haja esse contrassenso dentro da Secretaria de Transporte do cara chegar atrasado, que mora na zona rural, e não poder adentrar. Do cara juvenil chegar ali, vai ligar a seta do cara não funciona e o cara não tem o direito de substituir aquela seta. Pelo amor de Deus, o cara vem da zona rural andando, estrada com costela, né? A seta é um curto-circuito, qualquer coisinha que estraga a seta, então dá ao cara o limite. É só uma seta? Vai ali e troca. Porque quando dá uma seta, você desclassifica o cidadão e depois tem que abrir isso tudo de novo aí. Então, vereador Gil, eu tenho esses assuntos para o tempo de liderança, solicitando de Vossa Excelência uma explicação. Com mais acuidade dessa questão aí do que o senhor acompanhou aí da reunião lá da fazenda e dessa questão da rua. No mais, meus amigos, eu tenho outros assuntos que irei respeitar o tempo e falarei na liderança. Obrigado.
Boa noite aos novos colegas, boa noite ao vulgo presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu vou me inteirar da pergunta que você me fez, nobre colega. Amanhã estarei reunindo com o Josias e provavelmente junto com o padre para trazer uma decisão mais concreta a respeito da conversa que tivemos, para que traga uma coisa mais resumida e mais concreta para a população de Buritis.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, a respeito da rua, eu vou me inteirar também juntamente ao nosso engenheiro, para que a gente tiramos uma dúvida. E vamos buscar também o que você acabou de falar, tentar buscar uma emenda junto aos nossos deputados aí, para que possamos realmente atender o anseio dessas pessoas lá, da Rua Brasília, principalmente você, Jaiminho, que está se encarregando aí, ligou para mim hoje várias vezes. E com certeza vocês não vão ficar desamparados não. Nós vamos trabalhar em prol disso e conte com os vereadores, nós vamos estar cobrando junto ao executivo e buscando a solução para isso também. Com certeza o maior interesse são de todos nós vereadores. Pois não, vereadora Ivana, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todo o público que nos prestigia e uma boa noite também aos nossos ouvintes da rádio. Senhor presidente, na semana passada, dia 16 e 18 de agosto, eu estive em viagem a Belo Horizonte e eu gosto de estar sempre prestando contas dos nossos trabalhos também. E nessa reunião, senhor presidente, que eu estive em Belo Horizonte, eu estive com o deputado estadual Tadeuzinho. Quero informar a comunidade que eu solicitei recursos para a nossa cidade, bem como para as vilas e distritos. Pleiteei materiais esportivos, visando atender a nossa Secretaria de Esportes, bem como os nossos atletas em todas as suas modalidades esportivas. O deputado Tadeuzinho colocou o seu gabinete à disposição de nos atender e ainda firmou o compromisso
de atender a comunidade Vila São Vicente com os nossos projetos desportivos e de lazer, que ora nós apresentamos. Ainda, para a Associação de São Vicente, a Astrovale, a Associação do Bonito, da região do Banco da Terra, e a Associação da Campininha, pleiteei, junto ao deputado Tadeuzinho, implementos agrícolas para beneficiar pequenos produtores dessas regiões. O deputado garantiu empenho junto aos órgãos dos estados para este fim. Com apoio também do deputado, estive na sede da CEMIG em reunião com o superintendente estadual, o senhor Anderson Ferreira, e com a sua assessora Isabela, diretora das relações institucionais, para tratar das diversas demandas de nossos municípios em relação ao programa Luz para Todos, que atende hoje a zona urbana e também a zona rural. Com o apoio do superintendente e também do coordenador regional, marcamos uma reunião em nosso gabinete, aqui na Câmara Municipal, nesta quinta-feira, senhor presidente, às 10h30 da manhã, para atender a todas aquelas pessoas que protocolaram suas reivindicações com essa vereadora, onde estaremos nos empenhando da melhor forma para atender cada demanda. Peço que todos compareçam munidos dos documentos pessoais e também protocolos junto à CEMIC. Quero, senhor presidente, aqui aproveitar o nosso espaço da rádio também, que essa reunião é transmitida, e passar aqui o nome de algumas pessoas que protocolaram demandas da energia aqui no meu gabinete, que é muito importante a presença deles. Quero aqui mandar um recado para a dona Antônia Ferreira, da região de São Vicente, Santa Teresa, o Hélio Edson Fonseca de Melo, da fazenda Pé da Serra, a Geomar Evangelista Queiroz, da fazenda Bem Virá, Elisete Souza Soares e o senhor João Batista, moradores aqui da rua Castelo Branco. O senhor Jacó Gonçalves da Silva e Malaquias, da região da fazenda Taquaril. Valtemar Bispo de Oliveira, do PA Cristo Redentor de Vila Maravilha. Vanderli Monteiro Albernaz, da fazenda Pedra Grande. Elson Barreto Borges, fazenda Ponte da Mata, região do Pernambuco. Luiz Piegas, fazenda Itão, da Copago. Dona Elvira, fazenda Missa. Dona Izete Justino, da rua Monte Azul, do bairro Veredas. Gilmar Fernandes, fazenda São Vicente da Direita. Maria Maciel Freire, fazenda São Vicente. Isaura Gonçalves do Prado. Sebastiana Gonçalves do Prado. Elba Vieira da Cruz. Adailton Viana de Jesus. Vanderli Pereira Rodrigues, Josina Evangelista e Joana Luzia, todos estes da região Macaúba. E ainda, senhor presidente, também falar com a Lenice Fonseca Melo e o seu Antônio Geraldo, fazenda Mangues, que tragam todos os seus documentos pessoais e também seus protocolos. Estaremos aqui, ao meu ver, uma reunião muito importante, né? O superintendente do estado marcou com o coordenador nosso aqui da região essa reunião aqui no gabinete. Se mais algum vereador quiser participar, será um prazer para nós, para a gente estar aqui despachando sobre essa energia Luz para Todos. No mais, eu agradeço. Estarei falando outros assuntos no momento de liderança, senhor presidente.
Gostaria de pedir a sua permissão, vereadora Vânia, para fazer um convite para o Binha também, que está com problema com a energia dele. Binha, lá no Pernambuco, né, pessoal daquela região, vai ser na quinta-feira, às 10 horas, né, nobre colega?
10h30.
Pô, às 10h30. Quem tiver com esse problema de energia, nos procure aqui na quinta-feira, às 10h30, nós vamos estar reunidos com o superintendente da CEMIG. Vai ser um prazer muito grande, nesta quinta-feira. Tá? Única discussão e votação do projeto de lei número 18 de 2017 reconhece de utilidade a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA Santa Mônica, de autoria do vereador Tonzinho da Vila Serrana. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela nossa presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Esse aqui é o projeto de lei número 18 de 2017, para reconhecer a associação lá do PA Santa Mônica, O pessoal está precisando muito desse reconhecimento dessa associação, né, de utilidade pública, para que eles tenham condições de conseguir pegar as emendas através dos deputados. Né, inclusive, eles já têm duas emendas de deputado, esse vereador que está ajudando eles com esses projetos, que o deputado já prometeu para eles, já está para ser aprovado lá, e está necessitando muito desse reconhecimento de utilidade pública da associação do PA Santa Mônica, lá do meu amigo Celso. Né? Então, eu gostaria que os colegas vereadores, né, vissem a grande importância, né, desse reconhecimento e que colaborassem aí, né, com essa votação para que seja reconhecido aí, né, e que ele seja beneficiado, né, com essas emendas parlamentares do deputado até o deputado Padre João. Muito obrigado. Vou para a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal.
A gente perdeu o prazo.
Vereador Didé.
Prato.
Vereadora Martina.
Prato.
Vereadora Nilva Prisco.
Prato.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
8 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Senhor presidente, gostaria de justificar o voto nos termos do artigo 160. Inciso alguma coisa aí. Estou sem o regimento aqui. É só para dizer, presidente, que eu votei favorável a essa iniciativa aqui do meu nobre camarista, vereador, que muito batalha pela Vila Serrana, entendendo em que pese essa mudança e o marco que a Camila levantou desde o início, a gente percebe, né, mas esse projeto, ele valoriza muito a entidade, né, ele reconhece a utilidade pública da associação. Então, o que o vereador Tonzinho traz nessa noite aqui é um reconhecimento que vai entrar na história para aquela associação. Então, o vereador Tonzinho está de parabéns, e é por conta disso que esse vereador acompanhou, como sempre acompanhará, matérias trazidas pelo nobre colega aqui, sempre em prol de sua comunidade. Obrigado.
Única discussão e votação da indicação número 48 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar uma área de uma cozinha com dispensa no PSF da Vila Serrana, de autoria do vereador Tonzinho da Vila Serrana. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, nós temos um PSF na nossa comunidade, que foi construído pelo o grande fazendeiro ali da Fazenda Canduá, senhor Matias, até na gestão do doutor Kenny, em parceria, ele construiu a estrutura física, já alguns anos atrás, que eu não me recordo a data certa. Aí ele fez a estrutura, o doutor Kenny, em parceria, ampliou, entendeu, com os equipamentos, né, de dentista, né, e equipamento para atendimento de médico e tudo, para a gente ter, atender nossa comunidade. Mas, porém, eu não sei se não teve, assim, um acompanhamento de engenharia, né, para quanto seria ali facilitar ali o trabalho dos médicos. E apesar que hoje também ampliou muito, assim, aumentou muito a comunidade, e está tendo dificuldade de cozinha, porque os médicos vão, ficam o dia inteiro, né, atendendo a nossa comunidade, não tem uma área para eles lavar as mãos, não tem uma área para eles fazer alimentação, entendendo? Outra que eu pedi aqui também, que faça uma área de espera, porque fica tudo mutuado ali, entendendo? Aí o que acontece? A hora que os médicos estão atendendo, o pessoal está ali na espera, acaba conversando muito e está atrapalhando os médicos a fazer um bom atendimento para a nossa comunidade. Então, que construir uma área pelo lado de fora, Entendendo que o pessoal, não pela de fora, uma área em torno ali, que dá para eles se atender, ficar ali na área de espera. E até mais fresco também e tudo, né? Dá para ficar mais tranquilo. E uma dispensa, com certeza, para a gente guardar o material de limpeza, né? Que tem até um becozinho lá, que o pessoal coloca essas coisas lá. Mas fica tudo misturado ali, junto ali, com o pessoal que está atendendo, as agentes de saúde, o pessoal que está na espera, fica tudo ali junto. Então nós precisamos sim, entendendo, dessa ampliação. Não é que eu quero dizer que o projeto do Sr. Matias foi mal para nós, entendendo? Jamais. Foi uma grande coisa que ele fez, quero parabenizar ele, quero agradecer demais o Sr. Matias por ter nos dado aquele posto de saúde lá, ter nos ajudado com aquela estrutura física, entendendo? Mas hoje eu peço nosso o governo que amplie para nós, né? Que valoriza lá, que dê mais conforto para os médicos que estão atendendo a nossa comunidade da Vila Serrana. Entendendo? Muitos médicos ficam recusando, as enfermeiras, porque não tem um ambiente para eles fazerem alimentação ali. Então é isso que eu estou querendo, entendendo? E que preciso urgentemente, gostaria que nossos colegas vereadores colaborassem aí com a gente com esse pedido de ampliação do PSF da Vila Serrana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Dizer ao meu ilustre colega vereador Antônio que a minha colaboração é plena, é total. É só alguém realmente do local, e aí demonstra a valorização de quem é do lugar, para saber o anseio, o que que precisa. E o vereador Tonzinho traz algo aqui, vereador Geu, de suma importância. O que ele pede é muito simples. O que ele pede é de uma simplicidade tamanha, mas é de um valor inestimável. É de um valor inestimável. Em outras palavras, eu percebo que o vereador Tonzinho, ele pede higiene, dignidade para aqueles que vão ali no dia a dia e que precisam. Então, vereador Tonzinho, isso aí não servirá não somente para os profissionais da saúde que estão ali no dia a dia, mas também para a comunidade. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e solicito do secretário de obras, a FIA Expor aí, Tonzinho, porque é necessário que ele vá lá e execute e faça valer. É simplesmente, como bem disse aqui nas palavras do vereador Tonzinho, é uma ampliação. É uma ampliação, é uma cozinha, vereador Branquinho, para que nos intervalos ali eles possam ir lá fazer um lanche, ou então possa lá higienizar as próprias mãos. E isso não tem. Registrando também a minha nota de parabéns ao Matias, que fez muito. Mas é dizer, com o passar do tempo a gente vai encontrando os pequenos erros. Os pequenos erros, e são assim mesmo, né, encontrando, e cada vereador que aqui passa, porque aqui é um local de passagem, ele deixa um pouco de sua contribuição. Então, mais uma vez, vereador Tonzinho, eu estou com Vossa Excelência, e que a comunidade de Vila Serrana saiba que nesse parlamento tem um bravo vereador, assim por dizer, um fidalgo, né, que muito luta, combatente, em prol daquele povo. Obrigado. Alô, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Jamais alguém discordaria de uma matéria dessa também. Única discussão em votação da indicação número 51 de 2017. Sugere ao governo municipal que conceda reajuste salarial e adicional de 40% de insalubridade aos proventos dos técnicos de enfermagem, buscando valorizar o trabalho desses profissionais, de autoria da vereadora Vania. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Senhor presidente, essa indicação já foi apresentada aqui em outras ocasiões e venho aqui, neste pleito nosso de vereança, solicitar mais uma vez o reconhecimento dessa categoria de técnicos de enfermagem. Essa indicação nada mais é de que dar objetivo proporcional a maior justiça salarial para a categoria. Os técnicos de enfermagem, eles são essenciais na organização
e funcionamento de todos os serviços de saúde. E não recebem, seu presidente, o tratamento que merecem. Muitos deles têm que se desdobrar em mais de um turno de trabalho por 24 horas subsequentes. São submetidos a jornadas extenuantes e desumanas. Sem falar que os técnicos de enfermagem são a porta da frente dos PSFs. Os técnicos de enfermagem são a porta da frente da unidade mista de saúde. Os técnicos de enfermagem ajudam os enfermeiros nas triagens, ajudam nas medicações, ajudam na realização até de exames. Passam o tempo todo monitorando os nossos pacientes. Eu não sei se algum vereador já esteve ali internado ou esteve acompanhando algum parente. Eu já estive e vi o quanto é dedicado uma atenção especial dos nossos técnicos de enfermagem aos pacientes. Eles cuidam, vereadora Nilvia, das nossas feridas, eles nos limpam, eles tratam os nossos curativos, trocam nossas fraldas, as fraldas dos nossos filhos, dão banhos, eles são até psicólogos, terapeutas, são pais, são mães, choram com os nossos sofrimentos e dores ali nos postos de saúde. Mas não são reconhecidos. E eu acho, senhor presidente, que quem cuida merece também ser cuidado. Eu tenho aqui, presidente, um relatório pequeno de 5 cidades que eu pesquisei pelo site da Transparência, liguei para as secretarias de saúde também, comparando o salário pago aos nossos técnicos de enfermagem com outros municípios. Vi aqui na cidade de Urucuia, salário de R$ 1.235, mais insalubridade. Formoso, R$ 1.288, mais insalubridade. Unaí, R$ 1.773, mais 20% de insalubridade. Uruana, R$ 1.245, mais 20% de insalubridade. E hoje eu estou aqui para pedir o nosso prefeito, o governo municipal, que também é médico, que reconheça essa categoria tão importante. Não é só ela, nós temos categoria dos motoristas de saúde, técnicos de laboratório, todos são merecedores. Mas hoje eu estou aqui com a proposição, pedindo ao governo que olhe por essa categoria que há muito a gente vem cobrado, esse adicional de salubridade, cobrado a melhoria salarial, e eles não têm tido esse reconhecimento. Então eu peço aí aos nobres pares, né, chegou um projeto aqui hoje, realmente, criando cargos e também aumentando salários. Então, assim, que o governo reveja. Eu não sou contra criar cargos, eu não sou contra aumentar salários, mas também a gente tem que rever os mínimos. Vamos rever também os menos favorecidos e que hoje está aqui nessa pauta, que são os nossos técnicos de enfermagem. Peço o apoio de todos vocês nessa noite.
Gostaria de fazer minhas palavras, suas palavras, viu, nobre colega vereadora? Porque realmente são pessoas, nós temos que tirar o chapéu para eles. O médico me diga assim, mas quem executa são os técnicos de enfermagem. Nós temos que ter um respeito diferenciado, sim, por eles. Eu?
Palavra, presidente.
Com a palavra, nobre colega vereador Carlos Fernando.
Presidente, nobres colegas, de início eu só gostaria de registrar que a saúde pública, especialmente a saúde de Buritis, ela é composta de uma equipe multiprofissional que tem ali. Desde o governo passado nós sabemos, e os técnicos de enfermagem, eles fazem parte dessa equipe, né? Mas a gente sempre se depara no tal do postão com enfermeiros de um gabarito extensivo, bons enfermeiros. Então eu gostaria de registrar a todos os profissionais da saúde que vejo como uma equipe. E votarei favorável a essa matéria por ser uma indicação. Se fosse um projeto de lei, pelo conhecimento, não poderia votar favorável por algumas razões. Primeiro, existe no município uma empresa que está fazendo um serviço sobre a avaliação do grau de insalubridade. Porque a insalubridade é limitado. Tem o grau mínimo, que é 10%, o grau médio, que é 20%, e o grau máximo, que é 40%. Então, a gente não pode pedir que se aplique o grau, Porque para que isso aconteça, é necessário uma avaliação de um profissional para poder saber em qual grau de exposição de agente nocivo está o servidor. Porque às vezes o servidor ele acha que vai ganhar o grau máximo, 40%, que seria ótimo. Mas, infelizmente, às vezes a situação em que ele se encontra, ele está exposto a um agente nocivo de grau mínimo, ou talvez de grau médio. Porque é assim que rege, né, a nossa legislação. Mas, não poderia, presidente, antes de votar essa proposição, deixar de registrar que estão fazendo a avaliação. Já houve uma licitação, isso aí eu tenho certeza absoluta, porque eu conversei hoje com uma pessoa da área, foi feita a licitação, e estão fazendo agora uma análise, caso a caso, para poder saber. Porque insalubridade e periculosidade são adicionais que se divergem, em que pese, né, o servidor ele está no grau de perigo, tanto no insalubre, quanto no perigo propriamente dito. Agora, há uma divergência. Isso aí para ser aplicado não é o querer da gente. Não é o querer da gente. É a situação vivida ali pelo servidor. Ele está num grau insalubre máximo. Tá, então, a prefeitura tem que meter 40%, tem para onde fugir. Agora, se ele está num grau mínimo também, não pode querer forçar que a prefeitura aplique 40%. E os servidores da saúde, eles sabem disso melhor do que nós. Melhor do que nós, que sabem que existe aí. Então, eu quero registrar que estou, como sempre estive, ao lado desses profissionais, esses profissionais da área da saúde, que são os técnicos de enfermagem, e dizer que nós temos que trabalhar para melhorar, vereador Didé, o salário base. O salário base. Isso é algo que vem recorrente. Isso veio lá do outro governo, passou no governo João, agora está aqui no governo Kennedy. Enquanto nós estivermos aqui, temos que trabalhar para tentar melhorar salário base. Meus vereadores, gravem sempre isso. Melhorou salário base, o outro é reflexo. Vai melhorar tudo. Então, com essas ponderações, não poderia deixar de registrar, até pelo conhecimento que eu tenho dessa matéria, registrar isso aqui e acompanhar a matéria na sua íntegra. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Muito bem lembrado aí, vereador, o seu levantamento de preço, comparando as cidades vizinhas com o salário do nosso município de Buritis. Eu vejo, sempre eu consigo, faço algum levantamento em cima da avaliação de transporte escolar, motorista, infelizmente, não sei por qual motivo, nosso município é o município que paga mais barato, tá vendo? Não só na área da saúde, mas nós temos aí no transporte escolar, nós temos motoristas, nós temos agentes de saúde, inclusive, né, senhor presidente, o nosso secretariado, as nossas secretárias também, né, em vista dos outros lugares aí, é o lugar que ganha menos aqui em nossa região. Entendendo? Então, eu acho que, nem o doutor Fernando disse, aqui eu quero parabenizar ele pelo o discurso aí das minhas indicações, viu, doutor Fernando? Mas nós barra, né, nesse termos aí, jurídico aí, que é onde não consegue, às vezes, conseguir, a gente aqui não pode, né, dar o porcentagem, o tanto que a gente vê que é merecido, né, doutor? Então, infelizmente, temos isso aí. Mas nosso município, o salário é muito defasado. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação da indicação número 54 de 2017. Sugere ao Executivo a implantação do programa Desejum Café da Manhã nas escolas municipais da zona rural, com extensão para as escolas das zonas urbanas. De autoria do vereador professor Branquinho, está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Olha, eu sinceramente gostaria muito que não fosse uma indicação, que fosse um projeto de lei. Mas, infelizmente, tudo que onere o município, e nesse caso eu acho que não vai onerar tanto, não pode ser um projeto, mas tem que ser uma indicação, tem que ser uma sugestão ao governo municipal. Então, esse programa que eu estou sugerindo nessa noite, chamado Desjejum, na verdade é simplesmente o café da manhã nas escolas. Que é isso? O aluno que acorda às vezes às 4 horas da manhã e que às vezes não toma um simples café da manhã na sua casa e que vai para a escola, às vezes sem tomar esse café da manhã, isso interfere no aprendizado do aluno. O aluno bem nutrido, né, às vezes bem alimentado, no período da manhã, vai ter um aprendizado melhor. Então a gente vê esse programa em outras comunidades, em outras regiões, em outras cidades. Não é um programa que o vereador está inventando. Na verdade é um programa que a gente está copiando de outros municípios, de outros lugares. Então esse programa chama Desjejum, ou seja, quebrar um jejum que às vezes é forçado. Que às vezes o aluno vai para a escola, não é porque ele quer estar em jejum, não. Eu, por exemplo, eu não sou aluno, como professor, a gente acorda muito cedo e às vezes a gente não toma café em casa também não, entendeu? E às vezes o professor fica ali inquieto, você imagina o aluno, né? A falta de interesse vai ser maior. Então é por isso que eu peço ao governo municipal que possa repensar essa situação e que possa implantar nas escolas municipais de Buritis, tanto da zona rural quanto da área urbana, o café da manhã das escolas. Você viu a bolacha, um pãozinho ali, né, um achocolatado, um leite com achocolatado. Então você imagina a qualidade do aprendizado que esse aluno vai ter após esse café da manhã reforçado nas escolas. Então eu, sinceramente, eu repito mais uma vez. Se eu pudesse estar implantando, fosse um projeto que eu tivesse que estar defendendo aqui, eu estaria defendendo com o maior orgulho, porque realmente eu acho que se eu fosse prefeito, eu teria o prazer, a honra, de implantar um programa desse na rede municipal de ensino, porque eu sei que o aprendizado seria muito melhor. Mas como eu não posso fazer isso, eu posso simplesmente fazer uma indicação, então eu estou indicando, tanto para as escolas rurais, quanto para as escolas urbanas aqui de Buritis, aquelas escolas onde que o aluno acorda às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, e vem no transporte escolar, às vezes de distâncias longe até chegar à escola, e que não toma um simples café da manhã. Então eu peço a vocês que possam votar essa indicação favorável, peço também ao governo municipal, ao prefeito, que possa analisar essa indicação com maior carinho, não simplesmente ouvi-la e deixar de lado, porque eu tenho certeza que o governo que fizer isso aqui em Buritis vai fazer um trabalho diferenciado nas escolas, porque a escola é onde tem o maior poder de transformação social. Então eu conto com a colaboração dos nobres colegas para aprovação dessa indicação, tenho convicção disso, mas conto também com o governo municipal para que possa executar e implantar em Buritis o programa Desjejum nas escolas municipais, rurais e urbanas. Mais muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Eu quero que fazer parte da reivindicação do vereador, ele apresentando essa indicação nessa noite. Inclusive, a gente tem acompanhado, né, as escolas aí, não fomos em todas, mas uma parte já a gente tem passado aí pela escola, olhando justamente essa questão do lanche, né? E, às vezes, vereador, pode ser que tenha a dificuldade de ser atendido, né? O lanche não está de má qualidade, o lanche de boa qualidade a gente tem acompanhado, mas, porém, um pouco regrado. Inclusive, lá na Copagro, onde que eu vou reiterar o pedido aqui, que no pleito passado, tinha o café da manhã lá. Os alunos chegavam, né, tinha o café da manhã lá, nessa questão do desjejum, né, na entrada dos alunos. E esse ano não funcionou, né, não sei por qual motivo, mas até então não tem passado o café para o pessoal que tem chegado lá. Porque lá, acho que a demanda de linha escolar, acho que a escola que tem mais, se eu não me engano, é de 9 para 10 linhas lá. E o pessoal sai muito cedo de casa, né, e é um difícil acesso. Tem umas linhas bem extensivas. Então, os alunos chegavam e tinham uma recepção com um café. Mas, infelizmente, esse ano não funcionou. Mas tomara aqui agora, com o pedido do vereador, que assim como possa abranger todas as escolas e atender também, voltar o lanche lá para Copagro. Mas espero que seja atendido, né? Que realmente precisa, nós tendo em vista aí que tem umas comunidades bem carentes, que muitos alunos praticamente fazem a refeição na escola. Então, quero parabenizar pela indicação e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, primeiro, quero parabenizar o Branquinho também por essa preocupação. Às vezes a gente brinca, mas é perceptível a todos aí de Buritis o tanto que o vereador Branquinho tem se desbruçado em prol da comunidade de Vila São Pedro, especialmente, e por todo o Buritis como um todo. Dizer a ele que se o atual prefeito não cumprir isso, e eu for prefeito daqui a um tempo, ele pode ter certeza que eu vou cumprir esse negócio aí, tá? E dizer a ele também o seguinte, quando você fala para um prefeito que é médico, você tem que falar para ele que essas palavras, elas têm que chegar na bigorna, é no martelo, é no tímpano, que são partes, quando eu dava aula de ciências, são partes lá do ouvido interno. A gente, quando é professor, Branquinho, nunca mais a gente esquece daquilo que a gente explica. Então, primeiro passo que eu acho que o prefeito deveria fazer, e aqui eu faço um adendo, como de fato estou fazendo a matéria de Vossa Excelência, é no sentido de que volte a funcionar, Camila, a padaria municipal. Sirva pão para esses alunos, meu Deus do céu. Sirva pão para eles de manhã cedo. Manda para cá para nós criar carro comissionado, manda para nós criar. Vamos colocar ali mais quatro padeiros ali embaixo, ali, ui. Vamos pôr quatro padeiros e servir pão nesse município para todo lado. Um pão. Pão e leite. Isso aí é uma política que foi feita lá atrás. O Branquinho, ele é professor de história, ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. A política do café com leite lá atrás, não. Mas agora que em Buritis é o pão com leite. Então, prefeito, o senhor que está ouvindo aí, talvez a conversa nossa entre aí pelos estribos auriculares e que não faça ouvidos mocos àquilo que estamos dizendo, é invocando, crie esses cargos então. Tinha uma padaria que funcionou muito tempo na época dele ali, ó. Volta essa padaria para funcionar, vamos colocar padeiro lá. Vamos dar serviço pro povo aí. Vamos pôr lá e distribuir. É coisa, eu já levei, e que não é difícil, não adianta vir com essinha para mim aqui. Não, isso não é difícil não. Para a padaria ali, é trigo. E se ele for para funcionar a padaria, ô Jorivê, eu quero dar logo 500 pacotes de trigo, logo de doação para iniciar. Quero dar logo 500 pacotes de trigo. Porque vai precisar de trigo para fazer pão, então já vou doar logo aqui, em rede municipal, para ficar gravado. Agora, tem que pôr para funcionar. Não pode ficar aí no blá blá blá, no mememé, no ninini, isso aqui não pode. Tem que pôr para funcionar. Então, vereador Branquinho, o desjejum, e aqui o Didé falou um negócio muito importante, embora algumas coisas o Didé fala eu acho importante, e essa aqui é uma delas, dizer o seguinte, que a falta de alimentação, ela prejudica o aprendizado. Ela prejudica, o Didé está cobertado de razão, prejudica o aprendizado. Quantos que a gente ouve mais velhos dizer que naquela época tive que trabalhar porque ia para a escola com fome. Então é o seguinte, é um pedido, não é do Branquinho não, vereador Anilva, é um clamor de todos nós aqui. E tomara que isso voe por ondas sonoras e introduza dentro do ouvido do prefeito. E diga-se passagem, um grande ouvido. Um grande ouvido. Eu quero então, presidente, com essas ponderações, vereador Branquinho, abraçar a causa de Vossa Excelência,
que é uma causa
nova. Pois não, vereadora?
Já que estamos falando aí, né, essa indicação aí do nobre colega sobre o desjejum, bom, é importantíssimo. Aí eu quero também proclamar a vocês também, quanto à merenda escolar, nós estamos indo, não está faltando, gente, mas a carne em si, a carne é pouquíssima. Nós também aproveitar esse ouvido enorme que o nosso prefeito tem, que você acabou de falar, sabe, Carlos Fernando? Porque 3 quilos de carne para 200 pessoas é muito pouco. Tem lanche, tem um arroz, tem um feijão, já está tendo a salada, mas a carne, a gente constatou, você entendeu, que realmente está regrada. Poderia ver realmente mesmo que também, junto com esse pedido aí do jejum, o que possa fazer. Você entendeu? Quanto a essa merenda aí das escolas. Obrigada pela parte, vereador.
Pois não, vereadora, fique sempre à vontade. Essa questão da carne, eu tenho uma pequena divergência, porque eu acho que tem que ter mais verdura do que carne. Porque essa carne vermelha, há uma pesquisa, um resultado, que ela mata muito, prematuramente, a tal da carne vermelha. Então eu gostaria que colocassem realmente a carne assim diversificada, frango... Às vezes, um ovinho, peixe. Eu acho que nós temos que aproveitar agora, vereador, aqui na discussão da matéria, é o caso do desjejum, que a prefeitura compra ovos, que distribui ovos também nessa merenda escolar. Vamos colocar pouca carne, mas vamos diversificar, vamos colocar verdura. Precisa de verdura na merenda escolar, muita verdura. Então, agora, resumindo o desjejum, Branquinho, e aqui... Parece até em tom hilariante, mas não é, que aqueles que são cristãos, né, Não confundam o desjejum aqui pregado pelo vereador Branquinho, né? Porque a gente sabe aí que tem épocas que todos precisam fazer aí o jejum. Que não confundam. Com essas ponderações, presidente, pedindo aqui que o prefeito ouça o pedido de trazer o desjejum para as escolas, que o prefeito volte a funcionar ali aquela padaria, e eu já estou dando aqui até trigo para poder fazer o pão para a turma, é o prefeito colocar os fornos para funcionar e contratar os padeiros, coloque o desjejum, e será louvado por essa casa legislativa, e estarei participando da primeira fornada de pão que tiver. Obrigado, presidente.
Parabéns a você, nobre colega vereador Branquinho, pela atitude. Eu sei o quanto é difícil você caminhar 14 quilômetros e chegar no colégio e não ter que comer. Na minha infância não foi fácil. Viu? E você, como educador, nada mais ou menos sabe quanto é difícil você aprender a ler com a barriga vazia, né? Dois pensamentos não se assa milha, né? Você vai deixar queimar ou vai ficar cru. Então eu creio que o prefeito vai ouvir esse clamor e vai buscar realmente matar a necessidade de alimentação dessas crianças que andam aí tão longe para vir aprender e estudar. Deixamos aqui o nosso pedido e sabemos que não é fácil. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Como liderança do PSDB, nessa noite eu quero cumprimentar mais uma vez os nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica até esse momento, nos seus lares aqui em Buritis e também no meio rural. Quero cumprimentar as minhas alunas, Alana e Lívia, que também estão ali fora, né, que podia muito bem entrar aqui também para estar ouvindo a reunião da Câmara. É um prazer recebê-las aqui nessa Casa de Leis aqui em Buritis. Quero cumprimentar o pessoal lá do Distrito de São Pedro, em todo o meu rural como um todo, que nos ouve nesse momento. Eu quero ser breve aqui minhas palavras, mas eu quero voltar à questão do reajuste salarial, aí da questão dos professores. Na primeira reunião, quando nós voltamos do recesso, esse vereador mencionou a respeito da questão do reajuste salarial, e eu não fujo dessa questão porque eu sou professor e sei o quanto essa categoria é sofrida, o quanto essa categoria merece esse reajuste. E o prefeito também sabe muito bem disso, já mandei mensagens, já falei em ligação com ele, já falei do desgaste que é repassar esse reajuste. E hoje, nessa sociedade em que vivemos, a gente vê duas categorias que vivem um drama. Eu vou fazer uma comparação, não sei se vai ser uma comparação assim feliz, mas vou fazer uma comparação. Os professores, aonde os alunos às vezes acabam tendo mais direito que os professores, porque a sociedade vive papéis invertidos. O professor às vezes não pode nem falar alto com o aluno, porque a lei está toda do lado do aluno. E outra categoria, os policiais, que a lei basicamente defende os criminosos em si, né? O policial às vezes, quando o delinquente dá uns dois tapas no policial, se o policial reage, as pessoas só vão ver o tapa que o policial deu. Ou vai ver o tiro que o policial deu, mas não vai ver o tiro que o bandido ou que o criminoso deu no policial. E com os professores, basicamente a mesma coisa. Às vezes o professor, quando fala alto, o professor é culpado, mas não vê o quanto, às vezes, os alunos, né, falam alto com o professor, às vezes agride o professor. Não estou dizendo da minha escola, que é uma escola pacífica, tranquila, estou dizendo que a gente vê a realidade por aí, pelo Brasil afora. Então, voltando a esse assunto aqui, essas duas categorias que são fundamentais, e é obviamente que os policiais é pago pelo Estado, mas os professores é pago pelo município. E eu vou voltar a minha fala para os professores aqui. Nós sabemos que essa categoria ela tem que ter motivação, porque ela é o setor mais importante. É o setor mais importante da sociedade. É o setor educacional. Se esse setor vai mal, todos os setores demais também vão mal. Já falei isso, falo e repito muitas vezes. Então peço ao prefeito que possa rever, que possa repensar, que Deus possa iluminá-lo. Antes, quando o vereador Didé estava falando, eu já tinha recebido uma mensagem, ao meio-dia aqui no meu celular, recebi uma mensagem de uma professora me dizendo que amanhã haveria uma reunião às 6 horas da tarde, né, para debater mais uma vez sobre esse reajuste salarial. Então, o professor, que é o espelho para o aluno,
Né? E se esse espelho estiver quebrado, se o espelho não tiver motivação, não vai refletir aquilo que deve refletir para esse aluno. Então, se nós não valorizarmos esse setor tão importante da sociedade, a sociedade paga e pagará um preço cada vez maior. E o reflexo está por aí. Né? A criminalidade, né? Que cada vez mais crescendo, cada vez mais uso de drogas. Por quê? Porque a educação é o setor de maior poder de transformação social. Então é por isso que esse profissional tem que ser valorizado ao máximo. E eu repito mais uma vez, o piso é o piso, o piso é o mínimo. O teto não se tem limite, não se tem lei que diz até quando pode pagar. O piso, né, o Ministério da Educação, o Governo Federal diz, tem que se pagar o piso. Então o piso já está pagando realmente. E não estou aqui fazendo, estou dando uma sugestão ao Governo, que possa rever isso, que possa motivar, mais uma vez, esses servidores tão importantes para o município, que são os professores, que estão desmotivados, que estão faltando esse incentivo, que chega na sala entristecidos, e pessoas, de uma forma geral, contrariados, e falando, e criticando, e a gente ouve isso. E eu estou na situação mais complexa ainda, que o vereador Fernando não está nem ouvindo aí, mas é porque, à medida que eu sou professor, eu também estou na escola, e as pessoas acabam confundindo o professor com estar vereador. Né? E aí eu acabo pagando um preço maior. Aí fala, mas ele não cobra, ele não reivindica? Não, cobrar eu cobro sim. Só que não sou eu que executo. Não sou eu que tenho o poder de execução. E eu sei também que o prefeito tem as razões dele, as dificuldades que o município possa ter, mas eu peço que possa rever. Que possa rever com carinho essa situação e que possa dar esse reajuste de 7,64% a esses servidores. Como eu disse, o setor mais importante do município. Falo com maior orgulho e falo com convicção. Não existe nenhum outro setor mais importante do que o educacional. Não existe, porque todos os demais setores passam por ele. Para você ser médico, tem que passar pelo setor da educação. Para ser advogado, como o Carlos Fernando é, tem que passar pelo setor. Para ser professor, como eu também sou professor com orgulho, eu também tive que passar pela sala de aula. E daí a importância. E se você achar que isso é pouco, experimente ficar 50 minutos numa sala de aula e aí você vai ver o quanto deveria valorizar o professor. O quanto deveria valorizar. Eu que leciono na escola do meio rural, sempre lecionei. 15 anos no Riacho Morto e agora 2 anos em Vila Maravilha. Mas imagina os professores que lecionam aqui em Buritis. A dificuldade que tem. A falta de motivação. Eu repito mais uma vez, o professor é um espelho. Que bom seria se o professor pudesse chegar nas escolas ali com as suas caminhonetes, né, carro de luxuoso. Pra que isso? Pra mostrar pro aluno que a educação vale a pena. Pra mostrar pro aluno que vale a pena estudar. Agora quando o professor chega esfarrapado, às vezes desalinhado e tal, que exemplo, que espelho é esse que vai dar para o aluno? Uma cidade do Mato Grosso, por exemplo, o professor recebe até o 17º salário. Até o 17º salário. Eu não me recordo a cidade aqui. Mas eu repito, a educação é a base, a educação é o caminho, é a solução. E eu não tenho dificuldade nenhuma em falar disso, ficaria uma hora falando sobre isso, sem ofender ninguém, mas dizer, de conscientizar o governo, realmente a rever essa situação e valorizar a categoria mais importante do nosso município, que são os professores. Vou findar aqui minha fala referente aos professores, mas eu quero deixar um alô especial para o Fábio, lá em Vila Maravilha, o qual eu cumprimento também todos os moradores de Vila Maravilha, o pessoal do Distrito de São Pedro que nos ouve nesse momento, o pessoal aqui de Buritis, os professores que me ouvem nesse momento, que admiram o trabalho desse vereador, a todos aqueles que estão nos ouvindo. Quero mandar um alô especial para o Hamilton, lá em Serra Bonita. Hamilton, eu não conheço o Hamilton ainda, mas de vez em quando ele manda umas mensagens no WhatsApp para mim, dizendo que tem vontade de me conhecer, porque admira o trabalho desse vereador. Dizer a você, Hamilton, que nessa semana realmente vai ser difícil eu estar aqui na quinta-feira para a gente reunir, que você falou que era quinta-feira, eu vou estar em Belo Horizonte, se Deus permitir, na quarta, quinta e sexta em Belo Horizonte. É muita dificuldade para ir, mas o que pode fazer? A gente vai. Com fé em Deus, nós vamos, né? A gente vê muita gente viajando. Quando o vereador pede para viajar, viajei 2 vezes esse ano. 2 vezes, uma vez para... 2, na verdade, 3 vezes. 2 para Belo Horizonte e 1 para Brasília. Agora peço uma terceira viagem, está uma dificuldade tremenda. Mas eu vou viajar assim mesmo, porque Deus vai permitir que a gente viaje, num carro que está quase perdendo a roda, né? É uma dificuldade tremenda, que o carro não está de confiança. O vereador de Dede disse hoje que o carro não é um carro confiável, não é um carro que se deve fazer viagem longa. Eu preferia ir de avião, né? Até porque se pegar minhas diárias e constar, não dá nem R$5.000 no prazo do ano que começou até agora. 3 viagens que eu fiz esse ano. Então é só fazer um comparativo. Aí está no portal da transparência. Quem quiser entrar e pegar, só esse é público e notório. É só entrar e pegar. Pega a diária do vereador Branquinho para pegar lá e publicar se quiser. Entendeu? Viajei só 2 vezes, 2 para Belo Horizonte e 1 para Brasília. Então coisa mínima. Mas isso aí é outro caso. Então um alô especial a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Dizer que esse vereador está sempre à disposição para defender aqueles que às vezes não têm voz e não têm vez e não têm um microfone para falar. Nos 4 anos que eu estiver aqui, eu vou honrar esse microfone e essa cadeira, sendo aqui em cima ou lá embaixo. É da mesma forma, nós temos os mesmos direitos. O mais, muito obrigado e uma excelente noite para todos vocês.
Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, questão de ordem, eu quero só me inscrever para depois do vereador Didé fazer uso da palavra. Obrigado. Okay.
É, líder do
PMDB. Se a camisa estiver primeiro, por gentileza.
O Carlos Fernando se inscreveu para ser o próximo.
Mas parece que a Camila se inscreveu, Camila. Se a Camila tiver inscrito primeiro, presidente, aí eu fico na sequência para depois dela. Hã? Ah, sim, ela está escrevendo para depois.
Com a palavra, vereador Didé.
É, primeiramente, eu quero enviar aqui uma nota de pesar, presidente, para a nossa colega e companheira Érica, né, que trabalhou aí na gente durante a campanha, né, era coordenadora do comitê, pelo falecimento de sua mãe, a dona Bia, que é ex-mulher do Carlão Rita, né, que Carlão da ambulância, o pessoal fala. Então, quero ver a nota de pesar aí para a nossa companheira Érica. É, a Martina, você também, como líder de governo, a Denise, que é presidente da associação lá do PA Recanto da Esperança, próximo ali à antiga Ceval, pediu para dar um recado aí, pessoal, você que é o porta-voz do governo, com o pessoal que foi lá fazer a vacina dos animais, não avisou com antecedência e vacinou muito pouco, e que ficou muitos animais para trás sem vacina. Se puder fazer outra agenda lá, para o pessoal lá, que estão aguardando, que comunique uns dois dias antes, o PA Recanto da Esperança. A presidente lá é a Denise. Está aguardando lá, se o pessoal manda um aviso para eles lá. Isso. É, quero falar também aqui a respeito da Rua Brasília. O pessoal comentou aqui, dando essa questão, que volta o assunto aqui, mais uma vez do asfalto da Rua Brasília. O pessoal, já que não está saindo o asfalto lá, o pessoal reivindicou que o caminhão pipa passa por lá também, que as máquinas trabalhando, tem muita poeira lá, né? Mas o vereador Carlos Fernando aqui já falou que o caminhão pipa ultimamente, a prioridade dele é o Passa 3, mas que eu acho que com certeza deve reservar aí uns dias na semana para estar trabalhando aqui dentro da nossa cidade. É, quero deixar claro aqui também, eu acho que todo mundo que falou sobre o recurso, que todo mundo aqui tem a possibilidade de correr atrás, de sair mais um asfalto ali para a Rua Brasília. Eu não vejo tanta dificuldade, talvez, de conseguir esse recurso do asfalto, tendo em vista lá que eu acho que é duas ou três quadras que precisa de fazer lá. Mas vai voltar na estaca zero de novo. Se o prefeito não assumir a água pluvial, não vai adiantar arrumar o recurso, que vai voltar no mesmo questão agora do projeto lá. Então, e recurso aqui eu acho que meio inviável para a gente conseguir para fazer água pluvial. Do asfalto eu acho que está viável. Não é fácil não, pela dificuldade que tem, mas todo mundo aqui, os novos, se comprometendo correndo atrás, pode até conseguir. Mas vai voltar na estaca zero de novo, porque se não tem água pluvial, a Caixa não vai aprovar. E a gente sabe que é o Ministério da Cidade que vai liberar o asfalto, e tem que ser liberado o recurso pela Caixa Econômica, e volta na mesma dificuldade de novo. Enquanto o prefeito, viu, seus moradores, enquanto o prefeito não assumir essa questão aí de fazer a rede de água pluvial, esquece asfalto. Esquece asfalto. A gente pode até conseguir essa emenda aqui, né, com a dedicação de cada um aqui, mas se não voltar a fazer ter essa dedicação, esse compromisso aí de estar fazendo essa rede aí, eu acho meio inviável conseguir essa asfalto para vocês.
Uma parte?
Sim, vereador.
Só voltando mais uma vez nessa questão do asfalto da Rua Brasília, eu sei aqui que obrigação de buscar recursos é do Executivo Municipal. Mas todos nós, vereadores, eu tenho notado desde a gestão passada, a gente tem se empenhado na busca constante de recursos para o município. E essa vereadora, na semana passada, esteve em contato também com a deputada federal Raquel Muniz, Gedo também esteve presente, e nós até conseguimos recursos para pavimentação asfáltica, visando atender também a Rua Brasília. Mas, infelizmente, nosso governo está mal assessorado. Muito mal assessorado. Porque para a gente conseguir também cadastrar as nossas emendas junto ao governo, junto aos ministérios, nós precisamos da parceria de um setor que chama setor de projetos. E nós solicitamos lá no setor de projetos o cadastramento no SICOMV, solicitamos o cadastramento das emendas voluntárias, mas a gente não teve o apoio. Né? Infelizmente, nós não tivemos apoio da assessoria do governo. Né? Eu tenho certeza que o doutor Ken não deve saber disso, mas a gente vai estar sentando com ele, vai estar despachando com ele a respeito disso. Porque se fosse da vontade dele, eu acho que eu tenho certeza, vereador, que ele estaria nos ajudando a somar para a gente fazer aquele asfalto da Rua Brasília. Então, vontade nós temos, apoio nós temos e deputado nós temos e queremos asfaltar a Rua Brasília. Mas a gente precisa de pessoas competentes também trabalhando ali na prefeitura para nos auxiliar. Devolvo a parte.
se disponha, vereador. Então, a gente vê essa dificuldade, né? Isso, para mim, esse fato é novo, né? Da assessoria. Eu acredito que todo prefeito que ele quer executar obra, ele quer fazer obra, que vai aparecer o serviço dele é em obras, né? É uma resposta que ele dá para a comunidade e assim para as pessoas que depositou um voto de confiança, né? Na gestão dele, na capacitação, que ele poderia fazer uma gestão melhor aí para todos nós. Mas, infelizmente, né, não é só nesse setor, a gente tem deparado aqui com muitos setores aqui, que a incompetência aqui ela tem reinado em algum setor. Mas, espero que deve providenciar, chegando o conhecimento dele, com certeza deve melhorar. Quero falar aqui também, a respeito das visitas nas escolas, né, eu, a vereadora Camila, a vereadora Nilvia, a gente tem feito as visitas aí nas escolas, e esse pedido foi justamente a secretária de Educação que reuniu com a gente, pediu para a gente estar visitando, para estar olhando, né, essa questão do lanche. O lanche é de boa qualidade, né, pelo menos onde que a gente chegou, tem arroz, feijão, tem essa questão da carne que a colega aqui citou, é regrada mesmo, é muito pouca, né, mas pode fazer variedades aí, alguns deu a sugestão de estar comprando ovos, mais algumas coisas aí para estar melhorando. Mas a questão mais que a gente vê é a quantidade. É a quantidade, né? Os alunos conversam que o aluno no meio rural ele gosta de repetir. E não está tendo esse direito de repetir, até aqui na cidade também não está tendo. Porque está no limite. Mas é de qualidade, né? E quero aqui parabenizar a Dilma, lá na Escola Barriguda 2, né? Da César, o que é de César. Está lá, recebeu a gente muito bem. A escola está andando muito bem, então, né, fomos muito bem recebidos, assim como o Ismael, lá na escola do Veredas, mas infelizmente, eu não vou citar o nome da escola aqui, não, em nome do diretor, que na frente nossa, enquanto a gente estava lá fazendo a visita, foi uma maravilha. Mas quando a gente saiu falando para professor, para quem quisesse, que vereador não tinha o direito de ir na escola olhar nada não, né? Eu acho que ela está enganada, ela está equivocada. Eu acho que, por ser uma diretora, tem que, talvez, procurar um conhecimento melhor e referente ao trabalho nosso. Né? Que a gente não está lá para criticar, assim como acabei de elogiar aqui os outros diretores. A gente não está lá para criticar, a gente não está aqui para ficar falando mal de ninguém. A gente só quer que as coisas andem certo. Né? Reivindicando o direito das crianças. Assim como os pais têm cobrado da gente também. E o diretor, que ele não está a favor do vereador ir lá e olhar o trabalho dele, é porque ele não está de acordo com fazer um bom trabalho. Ele não está fazendo só o seu papel, que é atender o melhor as crianças. Né? Então, se sentir ofendido, infelizmente a gente não pode fazer nada, que a gente está fazendo nosso trabalho. E eu espero que ela faça o dela mais corretamente também. Né? Porque não está aqui para ficar difamando ninguém, né? Muito menos com picuinha política com alguém. A gente só está fazendo nosso papel e acredito que ela também tem que fazer o dela e respeitar todos nós. E assim como nós respeitamos todos que nós chegamos. Então, a gente não está aqui para ficar criticando, não. A gente está aqui só para ter um bom trabalho. E espero que ela execute o dela também. Voltando ao assunto do transporte escolar, a gente voltou naquela mesma estaca que eu falei aqui. O que faltou foi só bom senso. Tendo em vista que praticamente quem vai disputar a licitação de novo são os mesmos. São as mesmas pessoas, os mesmos carros, a mesma situação. Né? Era só questão de bom senso de reagendar uma nova vistoria, que não estava tendo essa pendenga de licitar de novo, né, e essa discórdia, quem participou, quem não participou. Eu acho que o município tem que zelar, a licitação era para zelar o melhor preço e a melhor qualidade. Né. Talvez tenha faltado o bom senso de ter feito isso da primeira vez que licitou, que não estaria passando por essa situação hoje. Mas, que está aí para consertar, já que eu falei que o pessoal faz só lambança. Quem tomou conta dessa licitação e que fez essas regras só fez lambança até agora. Eu falei na reunião passada e continuo afirmando isso. Mas que tomara que se corrija dessa vez agora e que tenha um bom senso de colocar o pessoal para trabalhar e que tenha coerência nos valores aí que o pessoal tem para receber. Sobre a fazenda terapêutica, na semana passada, eu citei aqui, alguns colegas também citou, pela questão que o coordenador passou para a gente que estava fechando, né, a fazenda terapêutica por falta de recurso. Alguns chegou a cogitar que talvez nós estávamos precipitando em passar informação,
mas essa informação ela foi passada para a gente pelo próprio coordenador. E eu tenho acompanhado a dificuldade dele de estar procurando recurso durante esses 8 meses aí. Né, aí chegou o padre novo agora, resolveu reassumir a responsabilidade, que é da frente terapêutica, assim como tem a subvenção da prefeitura, que ajuda muito na manutenção ali da fazenda terapêutica. Infelizmente até agora não foi passado nada, mas a gente está aqui para cobrar. É igual a vereadora agora falou aqui, só funciona as coisas quando a gente fala, né? Só quando fala. Aí quando fala, o vereador que está com picuinha política está tá ultrapassando as informações e tudo, mas a gente não está aqui para questionar isso, a gente está para funcionar. E se eles voltarem atrás, que tem recurso aí para continuar funcionando, parabéns. Parabéns, que a gente quer que não feche. Né? Que quem vai comandar, ser dependente da religião, a gente não está aqui para discutir essa parte. Eu acho que deveria até funcionar as duas religiões lá. Né? O pessoal ter acesso aos evangélicos, o centro da pastoral da sobriedade aqui, os católicos. Eu acho que todo mundo tem sua participação e só vai ganhar os internos, né? As famílias aí, para ter um melhor atendimento. E graças a Deus, eu acho que voltar atrás aí, senhor presidente, eu tenho informação que a Câmara também tem visto e vai colaborar nessa nova caminhada agora, nesse ano agora, né, para o funcionamento da fazenda terapêutica. Então, parabéns ao senhor e todos que tiverem empenhado em realmente em fazer um bom trabalho e desenvolver o trabalho ali na fazenda terapêutica. No momento, é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estão caminhando para os momentos finais de mais uma sessão. Um tanto já o horário, né, corrido, mas nós temos que falar. Afinal de contas, nós ganhamos as eleições porque fomos atrás e porque falamos. E temos que falar, essa é a nossa missão. E eu quero iniciar aqui com um registro. Quero mandar aqui um alô especial à minha amiga Érica, filha de Dona Geralda, mora lá perto da casa de Dona Nílvia, por estar completando mais um ano de vida, colhendo mais uma rosa no Jardim da Existência, uma excelente servidora aí da vigilância, uma pessoa acessível. Eu quero aqui, Érica, registrar o seu profissionalismo e, nessa toada, mandar um abraço especial por essa data que fica registrada. Quero também aqui o senhor José Haroldo, Dona Lúcia, o nosso amigo Gilmar da Rua Piauí e família, nossa amiga Edmundo e família, Joaquim Hélio e a minha grande amiga Leila, lá do bairro Taboquinha. Um abraço especial a todos vocês. De início também dizer que a Dona Rosa Ferreira da Silva, lá do PA União Gado Bravo, procurou o gabinete desse vereador, dizendo o seguinte, prefeito, que as máquinas estão rondando lá por perto, ela está escutando um roncado e a estrada dela está ruim. Precisa de arrumar essa estrada. Está precisando, inclusive, de arrumar um bueiro. E tem um bueiro sobrando, tem uma manilha sobrando. E ela fez uma... está querendo fazer uma catira com a vizinha. Um vai dar o cascalho para arrumar a estrada lá do outro. E o outro vai pegar essa manilha que está sobrando e ceder. Eu disse para ela, ó, só tem que ver com o secretário de obras. Mas nós vamos estar buscando e reivindicando isso aí. Outra coisa que ela fala, Camila, é a falta de ambulância. Em virtude da distância, ela gostaria que tivesse uma ambulância disponibilizada em algum centro por ali, porque a comunidade de PA União Gadral é grande e ela abarca também o PA Palmeira, que é subir na serra, para quem foi pedir voto naquela região, sabe? E também você vira ali, você já pega a Vila Cordeiro, na sequência você tem ali também aquele outro assentamento, Santa Mônica. Então, assim, realmente, Dona Rosa, o pedido da senhora é um pedido necessário. É muito necessário. Vamos correr atrás, ver se a gente consegue essa ambulância para colocar aí, para atender essa comunidade, Dona Rosa. E aos meus amigos de Zona Rural, como eu sempre digo, nós temos um gabinete aqui à disposição de vocês. Tem uma secretária treinada para recebê-los e ajudar a resolver os seus problemas. E se ela não resolver direito, me comunique, que eu demito ela. Eu tenho que... vou iniciar com os elogios. O Didé falou da César, que é de César, eu concordo também. Hoje nós estamos concordando com muita coisa. E Buritis está novamente, Tonzinho, se tornando um canteiro de obras. É obra para todo lado. Você vê que em menos de 6 meses já inauguraram a creche, reformaram um montão de escolas, reformaram pontes, PSFs, além desse asfalto que está aí, com parceria do deputado Paulo Abiáquio, nós também temos o próprio povo da cidade, que está construindo. Esse final de semana vem um pessoal me visitar, e nós saímos na sexta-feira andando, construção para todo lado, Buritis, eu vou te contar, está ficando grande. A única coisa que não pode é passar a administração de Buritis para dentro do Passa 3, que isso aí nós não vamos concordar. Mas o resto, o Buritis crescer aqui, nós estamos de pleno acordo. Então, é essa que é a máxima de reconstruir Buritis. Realmente é uma reconstrução. O prefeito, ele tem essa bagagem muito grande de criar obras, de fazer obras. Então, está de parabéns, prefeito municipal, sua administração, seus secretários. Eu quero registrar essa nota. Mas, também não poderia deixar de registrar, senhoras e senhores vereadores. Eu vou, presidente, solicitar da nossa atendente que me traga, por gentileza, um pouquinho de água. Porque eu falo muito alto, isso é algo normal. Né? E a gente precisa, às vezes, tomar um golinho de uma branquinha. Né? É água que passarinho bebe. Eu quero dizer, senhoras e senhores, até questionei, o que o governo Kenny, o que esse governo fizer de certo, eu estou para apoiar. Criação de carro comissionado, eu apoio em número, gênero e grau. Mas o que fizer errado, nós também estamos aqui para poder corrigir. E mesmo que seja aprovado, não será com o aval desse edil. E observe só, o que eu vou chamar a atenção de vossas excelências é que nós temos a licitação de transporte escolar prevista para o dia 25 de agosto, 8 horas da manhã. É o tal do pregão. E aí, realmente, é as mesmas pessoas que vão estar lá, os mesmos veículos, e etc, etc, etc. Só que nesse intervalo, o prefeito municipal está fazendo algo muito importante, importantíssimo, que é uma licitação para condução de transporte dos pacientes da Casa de Apoio de Barretos, do hospital para outros lugares. Por exemplo, tem que fazer um exame, alguma coisa, vai ter um transporte para conduzir. Inclusive até do hospital para casa. Louvável. Parabéns. E como diz lá os americanos, né? Congratulations. Muito bom, muito bom. Agora, o que me encafifa, e que eu não compreendo, vereador Luan, é por que que nessa licitação, nessa tomada de preço, tem 3 linhas de transporte escolar, fugindo da regra. Tem 3 linhas que não estão no pregão. Tem aqui, condução transporte escolar de Vila Serrana, Fazenda Querência do Sul. Condução transporte escolar de Buritis ao distrito de São Pedro do Passa 3. Condução transporte escolar de Buritis à Vila Rosa, ida e volta. Aí eu não entendi. E o cheiro? Eu não gostei. Não gostei de forma alguma. Porque eu acho que se tem o pregão, tem que ter tudo no pregão. Por que colocou essa vem na tomada de preço? O pregão, você vai lá e você dá um lance. Todo mundo sabe disso aqui, gente. Tomada de preço é um negócio seguinte, mais reservado. Embora a licitação é pública. Mas a tomada de preço... Então, eu gostaria de uma explicação, porque antes de eu adentrar nessa câmara, um motorista me cercou ali, eu não vou dizer o nome dele por questão de ética, eu só falo o nome quando a pessoa fala meu nome. E disse assim: Fernando, eu li esse edital e não achei uma linha. Mas eu quero dizer para o senhor que a olho nu é quando você olha sem óculos, todinho. Você não pode olhar olho nu. A olho nu, eu estou vendo aqui, está aí no portal da transparência da prefeitura, está no portal da transparência, publicado a tomada de preço 09 de 2017, que vai iniciar dia 23 de agosto, hoje é quanto, Martina? 21? 22, depois da manhã, quarta-feira. E essa tomada de preço, ela diz o seguinte, que é contratação de serviços diversos. Só que me encafifa muito, porque encafifado eu já estou, que faz parte da tomada de preço, pelo menos duas secretarias. Deixa eu voltar aqui, que eu estou num tempo que eu posso falar. Duas secretarias aqui, que é educação e é saúde. Saúde eu já entendi que é questão de Barretos. E digo mais uma vez, né? Muito bom, parabéns esse auxílio que a administração vai dar àquelas pessoas que estão ali efetivamente necessitadas. Mas eu não consigo entender, talvez a Martina consiga me explicar, eu não consigo entender porque, talvez até o Luan consiga me explicar, eu não consigo entender por que essas linhas do transporte escolar não estão no pregão. Por que não estão no pregão? É isso que eu quero entender. E não estou, pois não, quem vai? Oi? É, aí é o seguinte. Aí alguém aqui começou a dizer no meu ouvido, para mim poder invocar alguém que não está entre nós, mas que as suas palavras ecoam sempre nas tardes, que é mais ou menos assim: quem poderá nos defender? Ou quem poderá nos ajudar? Alguém. Ele tem as antenas, eu não tenho como invocar. Mas dizer o seguinte, meus amigos. Então, assim, existem muita coisa boa nessa tomada de preço, mas tem algo que surpreende esse vereador. E eu, JV, eu não fui comunicado. Não fui explicado. Hoje é segunda-feira. Eu tive informação, eu tive conversa hoje com várias pessoas da equipe do governo, Luan. Não me falaram nada disso. Aí quando eu vou entrar na Câmara, o cidadão, que eu sou funcionário dele, né, porque eu trabalho mesmo é pro povo, o cara me cerca e fala: Fernando, tem uma linha que não está nesse transporte. Eu disse para ele assim: amanhã eu te dou uma resposta. Quando eu abro aqui o meu computador, que eu sempre venho para a Câmara com o computador, começo a futricar e encontro a linha desaparecida justamente numa tomada de preço diversa de um pregão. Porque essas modalidades aí de licitação, todo mundo sabe, isso é a previsão lá da lei 8.666, tem que estar. Então eu gostaria dessas explicações, presidente, e os vereadores aí que tiverem, que conseguirem uma resposta mais rápida do que eu, que os senhores e as senhoras têm muito mais acesso, mais facilidade do que eu, esse aprendiz de vereador, ele está aí para poder saber por quê. Porque às vezes, Camila, eu me sinto assim, sabe, eu tenho tanta dificuldade que às vezes eu não compreendo as coisas. Então isso aqui é uma das coisas que eu não compreendi, e não estou compreendendo, mas quero compreender. Embora eu pense que seja algo até incompreensível, mas eu quero compreender. Né? Quem sabe amanhã pela manhã eu vou procurar alguém que saiba nos explicar. Nós temos pessoas competentes no governo, não tenha dúvida disso. Mas se for algo, igual estão querendo me dizer, direcionado para alguém, saiba que não tem o aval deste edil. Não tem o aval. Porque se é pregão, é pregão, é para descer a marreta, é tudo no pregão. Esse negócio aí de põe pregão e põe tomada de preço, às vezes, também, pode ser, que tem algum dos vereadores aqui com expertise, no caso, que possa me dizer como é que funciona esse negócio de você não pôr no pregão e você pôr na tomada de preço. Não sei. Mas eu acredito que os vereadores aqui, está tudo igual eu mesmo, está tudo tendo pego de surpresa também com isso aqui. Né? Concluindo, presidente, para não cansar aí a bigorna e o tímpano dos nossos ouvintes, um abraço ao meu grande amigo, seu Negro do Biscoito. Pensou que eu ia esquecer do senhor, seu Negro? Não esqueço, não. Um abraço para o senhor e para a sua esposa e a família. Seu Negro é uma figura conhecida em Buritis, popularmente conhecido como Negro do Biscoito, mas agora eu vou ousar trocar o nome dele para Seu Negro do Previdenciário. Porque Seu Negro, ele tem ajudado a aposentar muita gente, viu? É muita gente, Seu Negro. Gostaria até que Seu Negro trabalhasse depois conosco. Seu presidente, quero agradecer a todos os vereadores e rogar a Deus, mais uma vez, que na sua infinita bondade nos dê discernimento para que possamos, né, em momentos difíceis ou em momentos áureos, saber discernir entre o bem e o mal. Saber discernir aquilo que é bom para o povo de Buritis. E que ele possa acompanhar cada um de nós de regresso aos nossos lares. A toda a comunidade da zona rural, dizer a vocês que eu sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade de Buritis, de visitar as zonas rurais. Sempre que eu chego, a pessoa fala para mim assim, Didé, ô doutor, se eu esperar um pouquinho, eu vou matar um franguinho. Aí é bobeira, porque eu sento e espero. Entendeu? Então, se não tiver um franguinho, nem faça essa proposta mais para mim, que eu sento e espero mesmo. A todos vocês, meu boa noite. E um forte abraço.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, a semana passada eu fui procurada por motoristas, né, por condutores de ambulância, o qual fui indagada se a lei, a qual foi aprovada nessa casa de leis em 2 de maio de 2017, a lei 1361 de 2017, que reconhece os condutores de ambulância nesse município, que, diga-se de passagem, foi uma luta árdua e ficou na memória de todos nós, que foi uma luta do meu companheiro de partido, Chicão, conhecido como Seu Francisco, que lutou incansavelmente pela implantação dessa lei em nosso município. Fui indagada pelos motoristas, principalmente os efetivos, que me perguntaram se a lei 1361, que reconhece a profissão dos condutores de ambulância, se essa lei daria preferência para os motoristas efetivos estar trabalhando no quadro aí de condutor de ambulância. Então, fiquei devendo a resposta a esse setor e gostaria só de ler aqui o parágrafo único da lei 1361, que, diga-se de passagem, 13 é um número muito bom. Parágrafo único. A condução de veículo que transporta paciente, a condução de veículos ambulatoriais e a condução de ambulância deverá ser realizada preferencialmente por motoristas integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo Municipal. Então, a lei sim, garante sim a preferência. Eu gostaria de orientar que esse pessoal que me procurou, procure o setor administrativo da Prefeitura, através do requerimento, solicitando a preferência, só a título de esclarecimento. E sem mais delongas, eu gostaria de desejar hoje, felicitar aí a minha amiga Gislene, né, um feliz aniversário, hoje é aniversário dela, que Deus a abençoe e que te dê muita saúde e paz. Também gostaria de mandar um abraço ao Apolinário, lá de São Vicente. E também estender os meus cumprimentos ao Sabino e família, Tavinho e família, Ursino e família, todos moradores do PA Nova Esperança. E um abraço forte também aí para a dona Ana, da Barriguda 2. Seu presidente, era isso por hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os ouvintes aí de novo da Rádio Transamérica e nosso público que nos prestigia hoje. Doutor Fernando, você falando aí da licitação do transporte escolar, eu estive ouvindo muitas reclamações no meu gabinete a respeito destas linhas, que chegaram ao meu conhecimento de 5 linhas. Entendeu? De 5 linhas. Inclusive, essa linha que está aqui, no meu anotação minha aqui, são a linha 22, que é do meu conhecimento da Vila Serrana, senhor presidente. 22, que é do conhecimento da Vila Serrana, que aqui na Tomada de Preços mudaram o itinerário dela, que ela era fazenda da Aripizeta até a Vila Serrana. Aqui já está fazenda Querência, né? Parece? Querência do Sul. Na verdade, é o nome da propriedade do seu Daripizeta. Mas mudaram o itinerário, eu não sei por qual motivo, que há muitos anos, todo mundo conhece, que eu fiz transporte de escolar na Vila Serrana. Hoje eu não mexo com transporte devido a ser vereador nesta casa. Fui obrigado a vender meu veículo, entendendo? E hoje eu não trabalho com transporte. Mas estou defendendo aí meus companheiros hoje. Estou defendendo de um incidente.
Vereador,
eu queria só que o jurídico, doutor Fernando, quero passar a palavra ao senhor, que eu tive uma informação que essas linhas vão ser colocadas no veículo da prefeitura. Mas vem cá, para colocar veículo próprio da prefeitura, precisa fazer tomada de preço? Gostaria que o senhor me fizesse, me tirasse essa dúvida.
Essa dúvida aí eu vou extirpar. Essa eu tenho certeza. Porque se não tem como, ô Tonzinho, a prefeitura colocar o ônibus dela e ao licitar o próprio ônibus dela, quem é que vai concorrer a essa licitação? Será que, evidentemente, o prefeito vai, ó, vou concorrer aqui com o ônibus da prefeitura? Não tem como, cara. Isso aí é o seguinte, não vem com conversa para inglês ver, não. O que acontece ali é, se você faz para uma fazenda, aí tem o nome lá de João das Couves, né, que é o nome do proprietário, mas a fazenda chama Fazenda dos Papagaios, e você troca o nome, não tem problema nenhum, né, João Oliveira? Tá tranquilo, tá no mesmo local. O que chama a atenção a esse parlamentar é, por que que você está criando tomada de preço para três linhas exclusivas? Por quê? E esse porquê, ele é separado, não é junto, tá? Por quê? Tem interrogação no final. Por que está criando para três separados, sendo que as outras estão submissas a uma tomada de. A um pregão. Com aquele monte de exigências. Existem três linhas vagando, né, no meio de uma tomada de preço. Que, para quem está ouvindo, é o seguinte: o pregão, o negócio é mais complicado, o buraco é mais embaixo no pregão. Pessoa vai dando lance, o outro vai dando lance, o outro... Então, o pregão, ele é muito bom para a prefeitura.
Com certeza.
Todo prefeito, eu vou tomar mais um segundinho, seu, todo prefeito, todo prefeito inteligente, ele coloca o pregão é ótimo para a prefeitura. Entendeu? É para esse tipo de lance de muita coisa. Agora, a tomada de preço é algo seguinte, mais fechado, porque as propostas, elas vão vir no envelope e depois não vão poder diminuir não, Jorge V. Então, o que eu não estou entendendo, e gostaria de entender, embora eu ache, né, que é algo incompreensível, é por que tem essas três aí. Talvez alguém da prefeitura, antes de terminar a reunião, venha aqui e me traga uma resposta plausível, e eu peço palavra de qualquer dos colegas, peço até uma palavra pela ordem aqui ao presidente da Câmara, para poder explicar. Eu não quero dizer, e não estou dizendo, que há rolo, de forma alguma. De forma
alguma.
Estou dizendo que é estranho, estranho.
Nós queremos entender... Né, doutor Fernando, o que está acontecendo? Porque eu tive informações que essas linhas vai ser utilizado, vai trabalhar com o veículo da própria casa, da prefeitura. Mas, por quê? Entendendo? Tem que ir para a tomada de preço. É muito estranho, a gente precisa de alguém que esclareça para nós essa situação aí, porque, infelizmente, está complicado. Hoje também eu tive reclamações... lá de falta de remédio na farmácia popular, estou dando aqui da prefeitura de Buritis. Quero avisar, não vou citar o nome, o nobre colega que me reclamou, que a gente esteve, né, Martina, inclusive, eu e Martina, lá na farmácia, realmente está com, mais ou menos, vai fazer uma semana agora, que faltou esse remédio. O menino, como que é o nome que recebeu lá? O Eric, apresentou para nós que já foi feito o pedido desses remédios, já há mais de meses. Mas só que infelizmente não entregaram. Então a gente está admitindo sim que há falta desse remédio, mas que as providências já foram tomadas, entendeu? Inclusive é o único que está faltando lá na farmácia. Ele mostrou bastante para nós lá todos, a farmácia bem surtida, graças a Deus. E que, só dizer, eu não vou dizer o nome, né, para não ficar muito chato, mas dizer ao meu nobre colega, com certeza, que está nos ouvindo, que por essas duas semanas esses remédios devem estar chegando aí para suprir, entendendo, a necessidade da mãe dele e outras demandas que tem, que não é só a mãe dele que está com necessidade desse medicamento. Tá bom? No mais aqui eu quero agradecer, aqui eu vou deixar meus agradecimentos aqui, o meu nobre colega, o Divino da Buritirama, que esteve aqui presente hoje no meu gabinete, o presidente da Campininha, o Raulindo, né? O meu caro colega, o Raulindo, lá o Sr. João do Pão de Queijo, né? João Pão de Queijo, lá da Vila Serrana, ele é meu amigo, ele fala assim, o Toizinho aqui, eu sou um amigo do Toizinho de fofocas políticas. Eu chego lá, estou em casa, pô, Toizinho, vem cá, quero mais bater um papo e botar a fofoquinha da política em ordem. Ele gosta de discutir política comigo, gosta de estar batendo papo comigo. Então, um abraço para o senhor, seu João Pão de Queijo. E outro, manda um abraço ao Neguinho Moleiro lá, o meu Neguinho Moleiro lá, meu caro colega profissional aqui do Buriti, que eu já até falei que ele faz
outro de mola de caminhão na marreta. O bicho é terrível, né? O seu Valdir lá da consultora, né? O Baiano da Hora Extra lá e a dona Terezinha, um grande abraço para eles. O Batista lá da escola, da merenda escolar, que eu esqueci de falar, da merenda escolar, né, Batista, né? E o Carlinho, meu amigo aqui da Copago, está aqui presente com a gente também. E vou mandar um abraço especial aqui, esse é o Adelânio, tá vendo? Ele foi meu aluno, eu trabalhava carregando ele na época, na van, e devido a defender ele muito das outras crianças, hoje eu sou o cara mais especial para ele. Então, Adelânio, um grande abraço para você, tá vendo? Até hoje está os adesivos e meu lá pregado na televisão, a hora que o pessoal vai limpar, não, cuidado com os adesivos do Tonjinho, que é meu amigo, deixa pregado aí na televisão. Então, um grande abraço ao meu amigo Adelânio, tá vendo? Mas a dona Maria lá, o seu Antônio lá, é o filho da Graça. E convidar vocês novamente, gente, para a nossa festa da Vila Serrana, né, que vai iniciar agora dia 25, né, a festa tradicional de rodeio, vai ter shows, entendeu? Então eu quero convidar a todos vocês que estejam, faça presença lá. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, entendeu? Para a gente estar acessando aí o povo de Buritis que está aí nessa cidade aí, e algumas entidades que tiver dificuldade de alimentação, então vai suprir muito esse pessoal aí. E eu quero mandar um abraço ao pessoal aí, o Wendel, da Serralharia Alves, que está me ajudando muito, entendeu? Nessa organização dessa festa. O Roberto Cotri, que está sendo um parceirão comigo, viu, presidente? O João Carneiro, né? Também está lá na Vila Serrana, está nos ajudando. O Ceci, né? O popular Russão, né? Não pode falar não que xinga a gente, mas conheço por Russão, né? Que vai ajudar na organização da cavalgada, ele juntamente com o João Carneiro, entendeu? Eu creio que a gente dessa semana reunir para organizar mais a cavalgada, que com certeza vai ser muito boa. Martina vai estar presente, né, Martina? Lá no seu cavalinho, lá, tranquilo. Vai sair lá da casa do seu Lorival, da Campininha, entendeu? Até Vila Serrana. Bira Teixeira também, que sempre está nos ajudando. O Raul César, entendeu? É uma pessoa que sempre esteve presente com a gente na nossa festa da Vila Serrana. Mas, infelizmente, devido ao acidente que teve com ele, machucou o pé, ele não vai poder apresentar o Rodeio Mirim, seu presidente, que sempre ele estava junto, esteve junto com a gente. E algumas pessoas já me cobraram o Mirim, aí vai ter o Rodeio Mirim, que é muito bom, o pessoal se diverte, mas o Raul teve esse problema com o pé, que eu acho que não deve ter recuperado ainda, que não tenho falado com ele, estou sem tempo. Mas agradeço muito o Raul por tudo que ele tem nos ajudado na nossa comunidade da Vila Serrana, e que ele seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Quero ir lá, entendeu? Presente lá no nosso rodeio, se Deus quiser, vai estar junto com a gente para nos ajudar lá, prestigiar, né, aquele pessoal lá, todo mundo, os peão de rodeio que sempre esteve junto com ele. Então eu quero agradecer aí, deixar meus agradecimentos ao meu amigo Raul, o Robemar, né, o senhor Roberto, entendendo? Agradecer eles todos por tudo que eles têm sempre nos ajudado na nossa comunidade na Vila Serrana. E no mais, agradecer a todos vocês aí e deixar o meu abraço aqui a todos e uma boa noite a todos. E devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder dos Democratas.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas. O público se faz presente aqui em nome do Tino e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, serei bem breve, com o horário já está um pouco avançado. Não poderia deixar de comunicar aqui o pessoal do PA Unidos Venceremos, da Palmeira, que amanhã a equipe estará fazendo a vacinação dos cachorros e gatos, a partir das 8h30 às 9h da manhã. Fazenda do Clarisval, das 9 às 9h30 da manhã. A Vila Palmeira, de 9h30 às 10h30. PA Independência, mandar um abraço lá pro Gaúcho, né, Camila? PA Independência, de 10h30 às 11h. Vila Cordeiro, de 12h30 à 1h30 da tarde. PA União Gado Bravo, na sede, de 1 às 14h. Para a Terra Taquaril, lá no PSF, das 14h30 às 15h. Taquaril, lá na igreja, lá nos Quei, das 15 às 15h30 horas. E lá também no Taquaril, lá no Hotelino, de 16 às 16h30.
E no dia 23, na Panambi, das 8 às 8h30, atrás da serra, na igreja, de 10 às 10h30, e na casa do seu cabrito, de 11 às 11h30 da tarde. Não poderia de deixar indignação com aquela empresa que marca segunda, que não é segunda, terça, que foi anunciada aqui na semana passada, terça-feira. Agora, né, Camila? Nós estávamos conversando com ele, ele falou que é na quarta. Daqui a um dia chega segunda-feira de novo. O asfalto ali da saída ali da Pedro Valadares Verciani. O Edjame estava aqui mais cedo, estava todo satisfeito que iria começar na terça-feira, mas não marcou o dia, né, que terça que é. Então, infelizmente, a nossa indignação, falar com o secretário de obras aí para tomar providência, o governo, porque não, o pessoal não pode ficar naquela situação. Nem molhar, eles não molham. A prefeitura que está molhando ali de vez em quando. Eu acho um absurdo um negócio daquele dali. E também o Taboquinha, viu, Branquinho? Libera um pouco do caminhão pipa aí para nós aí, que o pessoal do Taboquinha está afogando lá na poeira. E também a respeito da iluminação pública, ali no, na pista de caminhada ali, lá no fundo, perto da matriz da Santa Luzia, infelizmente lá está um breu, muito escuro, ali o pessoal reclamou, a Rosa, o Marquinhos que mora naquelas proximidades ali, infelizmente vão pedir o secretário de obras aí para poder estar tomando as suas devidas providências. E também amanhã estarei reunindo com o prefeito, as pessoas responsáveis aí, né, para tentar solucionar o problema da água lá do pessoal do Roseli Nunes. Né? Então, vamos pedir ajuda aí ao executivo para estar solucionando o problema, que a situação lá está complicadíssima. Parabenizar aqui o pessoal da PAI, que essa semana é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Parabenizar a diretora e todos os profissionais da APAI. Fez um belíssimo trabalho essa semana, hoje está fazendo a caminhada. Então, um abraço para todos vocês da APAI. Mandar um abraço para o seu José Carlos, lá na Barriguda 1. Uma deliciosa rapadura, seu José Carlos. Está de parabéns aí com a sua produção. Mandar um abraço para o Valdu, lá na Extrema. Agradecer a presença do nosso amigo Jorivê, que sempre se faz presente aqui. E mandar um abraço também para o Mário Farias, nosso colaborador aqui dessa casa e ex-vereador, pela passagem do seu aniversário. Agradecer a todos os produtores que estão entregando as nossas verduras e pode ter certeza que o que foi chegado aqui nessa casa de leis a respeito da denúncia que tem verduras e frutas vindo de fora, pode ter certeza que nós, vereadores, juntamente com o pessoal da agricultura, vai estar sim fazendo a visita para cada um de vocês, porque nós temos que valorizar a nossa agricultura familiar. Então, senhor presidente, vamos deixar aqui o nosso parabéns para eles. Bom incentivo, agora está começando, já está chegando nas nossas escolas, nas nossas creches, o produto que nós esperamos, sim, de qualidade. Também, vou falar mais coisas, porque a reunião está um pouco avançada, poderia cobrar a ladeira do Urucuia. Os pescadores, apesar que não está tendo nem água, mas o pessoal está cobrando. A ladeira ali na descida do asfalto São Rizal, a ladeira está precária. A sujeira, o rio, tá precisando de cuidado. E também falar com a Polícia do Meio Ambiente para poder dar uma visitada lá para olhar aquela situação. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia, líder do Avante.
Senhor presidente, Avante Buritis, né?
Avante Buritis.
É só para deixar um abraço apertado e muito especial a toda aquela comunidade da Manga, ao Silvio, à Ana Paula, o Zé, o Márcio, pessoas muito queridas por essa vereadora. Pedir o nosso coordenador de estrada, Laô, que dê manutenção nas estradas, que atende aquela comunidade. O estado lá está muito precário. As máquinas esteve ali na região do Brejinho, São Vicente, bem próximo da comunidade da Manga, mas não atendeu aqueles pequenos produtores. Então, eu quero, nesta noite, reforçar o pedido daqueles moradores. São apenas 5 quilômetros de estrada. Deixa esse pedido aí, nesta noite, para o Alaô. E ainda, mandar um abraço especial para o meu amigo Sismundo, o Afonso e a toda a comunidade do Banco da Terra. Meu muito obrigado e boa noite, senhor presidente.
Quero dar uma boa noite em nome do Carlinho para a população da Copago. É um prazer imenso ter você aqui, Carlinho, um grande líder daquela comunidade. Quero deixar também uma boa noite para toda a população da Vila Maravilha, do Distrito de Passa Três, E seu Ariel, deixa aquele abraço, seu Ariel. Um abraço, seu Nego, Dona Iracema. Enfim, um abraço para todos que estamos ouvindo. E agradecer mais um momento por Deus ter nos dado uma reunião tão tranquila e tão calma. Anuncio a ordem do dia da 28ª reunião ordinária da corrente sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para as votações. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Não. Chama. Constatada a presença de todos os vereadores, senhor presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião.